Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição.
Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Pra Viagem aqui no Minicastle, o seu quase podcast, que agora já é um podcast, né, Junião?
Não, agora já não pode mais falar que é quase. Agora nós somos oficialmente um podcast, então é o seu podcast aqui do Minicastle.
Então, seu podcast do Minicastle, nós já damos aqueles boas-vindas a todos vocês nos ouvindo. E, Julião, quais serão os papos do Pra Viagem
de hoje? Marcel, neste episódio, nós vamos falar um pouquinho do The Video Game Awards. The Game Awards, né? Vamos comentar os vencedores em todas as categorias, ou pelo menos passar, né, os vencedores aí. E em seguida vamos falar dos lançamentos, né, Marcel? Os lançamentos dos videogames que... Você sabe que, a nossa bolha videogameística, por assim dizer, ela tá pegando fogo, né? Porque recentemente nós tivemos os lançamentos tão aguardados e a nova geração está entre nós, Marcel.
A nova geração já chegou pegando fogo, soltando fogo pelas ventas, jogando energia para todos os lados... Já chegou assim, né, colocando assim fogo no parquinho.
Fogo no parquinho, exatamente.
Fogo no parquinho. Mas vamos começar então com o The Game Awards. Junião, e eu vou começar falando em fogo no parquinho, eu vou jogar já fogo no parquinho. Junião, na sua opinião, qual a importância do The Game Awards?
Então, Marcel, qual a importância do The Game Awards? Cara, eu acho que a importância, ela... Depende, né? Depende de quem a gente tá falando. Se for do indivíduo, Junião, a importância, ela é bem assim, basicamente irrelevante. Agora, pro mercado de videogames, pra influência das pessoas comprarem ou não os jogos, pelo show, né, pelo evento... Pelas novidades e pelos lançamentos que a gente vê lá, com certeza é importantíssimo, né? Eu acho que a premiação, Marcel, não sei se você tá comigo nessa, eu acho que a premiação é mais uma... É também uma desculpa, entre aspas, né? Um motivo pra gente se reunir, assistir um evento e ver as notícias, as novidades que estão rolando aí no mercado de videogames.
Maravilha. E deixa eu te fazer uma pergunta. Muita gente pensa que a The Game Awards é um momento da indústria de videogame dar tapinha nas próprias costas. Isso. O que você acha dessa alegação?
Não, eu acho que tem um pouco de sentido nisso, sim, cara. Eu acho que levanta a bola, dá uma moral, entendeu? É um evento que tenta imitar, assim, talvez o glamour de uma entrega do Oscar também, entendeu? Então tem a questão do... É claro que esse ano é tudo atípico por conta dessa crise mundial que a gente tá sofrendo, mas eu acho que, no geral, eu acho que o espetáculo é muito bacana, né? O show, o glamour. Porque a gente tá falando também, Marcel, de uma indústria. A indústria dos videogames, ela movimenta muito dinheiro. Então se ela movimenta muito dinheiro, ela tem que ter um evento condizente com as cifras que rolam aí nessa coisa de joguinho que a gente tanto curte, né? Então, é claro que esse ano, essa edição, ela foi totalmente comprometida por conta do distanciamento social, então a gente teve muita coisa ali acontecendo à distância, né? Mas, de um jeito ou de outro, eu acho que o papel do evento foi cumprido, né? Nós tivemos muitas novidades bacanas, tivemos aí algumas premiações que a gente vai comentar mais pra frente aí, mas que provavelmente, aí a gente queria também saber a opinião de todo mundo que tá escutando, mas no geral eu acredito que foi condizente com o que a gente tava esperando.
Existe também uma coisa, eu acho muito interessante quando você levantou da comparação com o Oscar, porque a gente ouve muito isso, né, que o The Game Awards é o Oscar do videogame. Muitos canais no YouTube até falam isso. Ah, nós vamos estar lá assistindo o Oscar dos videogames, The Game Awards. E é interessante porque é mais ou menos, eu acho que ele é um pouco mais Na verdade, ele é um pouco mais sólido, ele é um pouco mais antenado, o Game Awards, do que o Oscar é.
Sim.
O Oscar, os filmes têm uma fórmula específica.
Com certeza, e tem, é muito diferente nesse sentido, Marcel, esse ponto que você tocou. Eu acho que a gente pode até, se quiser, fazer um podcast só sobre isso, né? Ficar dissertando sobre isso. Mas eu acho que essa coisa de a gente falar o Oscar do videogame é para simplificar também, para fazer uma pessoa totalmente leiga entender do que você tá falando. Porque qualquer um que você vai conversar sabe o que é o Oscar, a entrega do Oscar, já viu pelo menos alguma cerimônia de entrega do Oscar, então é fácil, né? Quando se pensa em Oscar, a premiação dos melhores, entre aspas, filmes do ano, em várias categorias. O videogame, o The Game Awards, é basicamente isso que acontece. São premiações dos jogos do ano, em várias categorias. Então, é fácil. Isso, inclusive, aconteceu comigo recentemente, no meu ambiente de trabalho. Estava conversando com um colega justamente sobre o The Game Awards, e aí chegou um terceiro, totalmente alheio da situação, e esse meu colega falou pra ele: ah, é que ontem teve o Oscar do videogame, entendeu? E essa pessoa que não tá inserida no contexto dessa coisa de game, que nem a gente tá, né? Ela entendeu rapidamente do que se tratava, né? Então, assim, ao invés de você explicar detalhadamente ou usar qualquer coisa, você pode fazer esse comparativo: ah, o Oscar do videogame. E acabou, a pessoa já sabe do que você tá falando. Agora, se a gente for analisar mais profundamente as características de premiação e como é feito o processo de um e de outro, é óbvio que o The Game Awards é bem diferente da entrega do Oscar, né? São sistemas bem diferentes para no
o
resultado.
O público votante, sim, é mais próximo, né?
Exatamente, o público votante é muito mais próximo, né? Os veículos... É mais democrático porque tá mais espalhado, né, Marcel?
Sim.
A academia lá do cinema, lá de Hollywood, é um bando de gente ali, talvez mais conservador, mais tradicionalista, talvez. Não sei qual que é a palavra correta para dizer, mas... a gente sabe, né? A gente até tava conversando sobre isso aí recentemente. A entrega do Oscar não necessariamente é o melhor filme naquela categoria específica, mas é um filme que é mais agradável à academia, vamos dizer assim, que é mais confortável, talvez seria a palavra, né?
Sim, eu gosto desse termo, confortável.
Confortável.
A academia olha filmes e ela fala assim: esse filme aqui é ficção científica, não dá pra dar o Oscar pra ele, né?
Precisa ser drama, realmente.
Adulto, certo. Os filmes não fogem muito daquela fórmula. Existe até um termo, né, usado em cinema, que falam que é o Oscar bait, né? É a isca de Oscar. O diretor, ele faz um filme normalmente por volta de junho, julho, que é pra não ser esquecido. Porque se ele fizer lançar o filme dele em janeiro, ele é esquecido até chegar no Oscar de novo. Então ele lança em junho, julho o filme dele, né? E fica próximo, fica na cabeça das pessoas. Eu acho que é um evento nesse sentido, Junião. A gente usa o Oscar para denotar importância para quem tá de fora, mas você diria que é o evento mais importante de videogame?
Ó, Marcel, eu vou falar para você, cara, que eu não tenho os números, eu não tenho um estudo apurado para responder isso com certeza, né? Mas eu ainda tenho uma visão de que a Tokyo Game Show é muito importante e que a E3 ainda né? Era, pelo menos antes da pandemia, né? Os eventos assim que eu mais estava de olho, né? O The Game Awards era mais uma curiosidade, ainda é pra mim, né? Eu acho que eu particularmente eu não dou muita importância pra essa questão de premiação. Se a gente não fosse criador de conteúdo sobre videogame, eu não tivesse que necessariamente estar antenado a essa coisa do The Game Awards, talvez eu nem acompanharia nada a respeito, né? Porque pra mim eu sempre fui um pouco reticente, um pouco não, bastante. Sempre fui bastante reticente com essa coisa de outras pessoas escolherem o que é melhor ou não, sabe? Eu não sei se pode ser coisa doida da minha cabeça, mas eu tenho...
Não, é bacana isso. É bacana a gente pensar por si mesmo.
Então, eu não sei, pode ser arrogância minha, Mas se for, é não proposital, né? Mas eu tenho essa sensação de que eu não quero que as pessoas me contem o qual foi o jogo melhor do ano, entendeu? Eu quero escolher o meu jogo melhor do ano. E por um tapa na cara do destino, não sei, eu, as últimas duas edições, o meu GOT ganhou o GOT, de verdade, entendeu? E é um negócio que normalmente não se acontece, não acontece comigo. Normalmente eu gosto de jogos que não caem da graça do povo. Por exemplo, eu não tô jogando Cyberpunk 2077 e eu tenho a sensação que eu sou o único cara na Terra que não está jogando Cyberpunk 2077, entendeu?
Mas pensa, você não teve a chance de se frustrar com Cyberpunk 2077.
Não, então, até comentei com um colega meu, colega nosso, né, você conhece ele também, o Lucas, até comentei com ele lá no trabalho e falei, cara, a gente desviou dessa bala, velho, tá ligado? Porque eu não fiz a pré-compra e ele também não, né? Seria pior, eu acho que tem muita gente que acabou se dando mal com isso, é uma pena, é uma lástima, eu fico triste por essas pessoas que estão jogando o Cyberpunk 2077, que compraram na pré-compra, e estão jogando nos consoles base, né? Esses caras estão sofrendo mais.
O console base tá basicamente injogável.
É, eles estão sofrendo muito, tá ruim de jogar, né? Então assim, por exemplo, eu não estou, como você falou, Marcelo, não estou me frustrando porque eu, entre aspas, desviei dessa bala, né? Poderia estar como todo mundo.
Embora o senhor tenha o One X, e o senhor tem o One X e o PlayStation 4 Pro, então o senhor não se frustraria tanto. O jogo rodaria. Né? Ele tá rodando, tá legal.
Sim, não teria uma experiência tão drástica como o pessoal aí que tá com os consoles base, né?
Inclusive, no momento que nós estamos gravando isso, a Sony acabou de começar a rejeitar pedidos de refund.
Do jogo?
Do Cyberpunk. A CDPR, mais cedo hoje, né? Nós estamos gravando isso no dia 14 do 12. A CDPR havia soltado uma nota pública dizendo assim, olha, nós entendemos que vocês estão frustrados, a gente pede desculpas. As empresas estão preparadas para fazer a devolução dos valores, mas a Sony já está impedindo as devoluções e falando assim, olha, aguardem os patches de correção.
Realmente, eu não sei se... Eu não conheço a política de refundos do PlayStation Network, nunca... Eu acho que eu nunca na minha vida dei refund em jogo nenhum, né? Então eu não sei nem como é que funciona. Mas espero que eles não estejam passando por cima da regra padrão, né? Porque, por exemplo, na Steam eu sei que tem um esquema de você pode jogar até X horas e tal, não sei o quê, né? Eu não lembro
Até duas horas, enfim, acho.
Eu não vou falar porque eu não sei, vou falar bobagem aqui, eu não sei horas. Quanto que é. Enfim, eu sei que existem regras pra isso, espero que a Sony não esteja infringindo essas regras no caso do refund, né? Os refundos do jogo Cyberpunk 2077.
Restituições de valores. De qualquer forma, nessa questão do evento mais importante do mercado, eu, Marcel, eu acho que pros desenvolvedores, eu acho a GDC a mais importante. Não necessariamente para nós usuários, mas pro mercado de videogame, a GDC, pros desenvolvedores, a GDC é a mais importante. Porque é desenvolvedor conversando com desenvolvedor.
Sim, sim, com certeza, isso sim.
Né?
Agora, pode falar, vai lá.
Pro público, eu imagino que a E3 era mais impactante.
A E3 é mais impactante. É aquela, tem aquela coisa, Marcel, do top of mind, né? Aquela marca que vem na tua mente quando você pensa isso. E no meu caso, é a Tokyo Game Show, ou E3, empatadas, né? Agora, a gente sabe que vai ter toda uma mudança nessa questão, principalmente da E3, né, por conta da pandemia e tal, né? Mas, eu não sei, cara, talvez o The Game Awards seja o evento mais esperado, mais glamuroso, né? Não sei.
Glamuroso é uma boa palavra.
Glamuroso,
com certeza.
Glamuroso, né, porque a E3, né, a gente viu o que aconteceu nessa última, né? Então,
A E3 tem muita cara de tipo assim. Eu preciso perguntar isso pro Fabão Santana um dia se eles viviam de coquetel à noite e cachorro quente de dia, né?
tem.
Pra poder
tem as histórias, né?
Tem as histórias.
as histórias.
Só que a gente tocou nessa questão da E3, Julião.
Sim.
Você acha que 2021 nós estamos prontos para voltar a ter E3, cara? Presencial?
Presencial? Eu acho que não, Marcel, porque a E3, me refresca a memória, que mês que ela rola?
A metade do ano aí, entre maio e junho.
Maio e junho? Eu acho que maio e junho a gente não tem, a nível global, a gente não tem segurança ainda pra tá todo mundo aglomerado num mega evento, né? De acordo com as últimas expectativas, vamos dizer assim, dessa questão da vacinação, da erradicação da pandemia, a gente ainda vai pro ano que vem, né? 2022, né? Até quase todos os cidadãos do mundo, do planeta, né, estarem vacinados ou imunizados de alguma forma desse vírus doido aí, né? Então, acho que não. Acho que em 2021 não teremos E3 nos moldes convencionais. Mas 2022 promete, né? Vamos dizer assim. Eu acho, Marcelo, a gente aqui, no caso, quando a gente fala a gente no Brasil e nós dois que estamos aqui no estado de São Paulo, a gente até tem uma expectativa um pouco mais cedo de repente tá vacinado, alguma coisa desse gênero, né? Mas quando a gente fala de E3, que é um evento global, que literalmente o mundo inteiro tá lá, eu acho que aí demora um pouquinho mais, né? Eu acho que não vai ser já em 2021. Infelizmente. Eu vou falar pra você, Marcel. Eu, talvez, mais do que todo mundo, eu tô doido para que os eventos voltem a ser presenciais, cara. Voltar a falar com o pessoal, dar um abraço em todo mundo, né? Ir na BGS, aquele monte de gente junto, eu sinto bastante falta disso.
Né, o calor humano, né?
O calor,
né?
Humano, exatamente.
Aquele calor humano, né? Eu tô contigo que eu acho que eu não tenho E3. Eu vou além até do... Cara, eu não consigo ver o retorno da E3. Eu acho que a pandemia foi a gota d'água pra E3 nos moldes que a gente conhecia.
A gente fala, né? Inclusive, a gente falou sobre isso no outro episódio do Pra Viagem, né? Sim. Eu acho que existe essa chance. Vários setores, não só de videogame, do planeta inteiro, né? Em todos os países. Acho que muita coisa que passou a ser home office ou passou a ser virtual durante essa pandemia não vai voltar a ser presencial. Porque foi provado que é um sucesso o modelo de... Essa coisa de você ficar na tua casa e trabalhar de casa, né? Então tem muita coisa que não vai. E talvez a gente não tenha, de novo, uma E3 do jeito que a gente já teve, né? Presencial, bombando de gente e tudo mais, né? Essa coisa que a gente falou, que você acabou de falar agora, Marcel, é totalmente plausível. Pode ser que nunca mais tenhamos uma E3 naqueles moldes. Mas se tivermos, eu acho que só para 2022.
Eu quero no futuro ter um E3 tipo Cyberpunk 2077, em que eu entro assim numa dança cerebral, assim, tipo VR, e aí eu vou e vejo a E3 VR, assim. Aí eu vou poder jogar um jogo VR via VR.
Nossa.
Aham. VR ao quadrado.
Meu Deus, que brisa.
VRception. Né? De qualquer forma.
Chega de internet por hoje, pro Marcel.
Né? Tipo assim, é pra isso que eu pago a internet. Né? Mas, pessoal, então vamos aproveitar que tá todo mundo aqui conosco. Vamos dar uma olhadinha em quem venceu. Então, glamuroso evento da história do videogame, né? O glamuroso do mercado de videogame, a The Game Awards.
Tá. Eu tô com a lista aqui, Marcel.
Você tá com a lista aí?
Eu tô com a lista aqui. Mas não vamos começar com o primeiro, não. O primeiro nós vamos deixar por último. Né?
Vamos começar de baixo, então.
Pode ser, vamos começar de baixo, então. Ó, aqui embaixo nós temos... Vamos só dar uma pincelada rapidinho, porque a gente não faz a menor ideia do que é isso. Na categoria eSports Team, venceu a G2 eSports. G2
Esports. Melhor time de eSports. G2 eSports, parabéns pra vocês, caras. Eu tenho certeza que deve ter camisetas pra caramba desses caras vendendo nesse momento. Fazemos a mais fímbria ideia de quem eles são.
Exatamente. E aí temos eSports Host, foi a FTZorks Deport... Meu Deus, como é que fala isso?
eu acho que é IFDI Jocks Deporter.
Deporter, pode ser. Enfim. Esports Host. Seria apresentador de esportes.
Apresentador de esportes. Agora, eu não sei se ele é um senhor IFDI ou uma senhora.
Eu IFDI. Acho que é uma senhora. Dá uma olhadinha aí no Google, a gente já.
Quer ver? Vamos olhar quem que é IFDI Deporter. Vamos googleá-la.
Isso.
Googlearemos.
É uma moça.
Uma moça muito bem apessoada, diga-se de passagem.
Eu tinha visto em algum resumo do Awards que eu vi, realmente eu já tinha visto a foto dela. É uma moça realmente bem apresentável.
Muito bem apessoada.
Muito bem apessoada. Temos aqui eSports Game, ganhou League of Legends, né?
League of Legends? De novo, né? Acho que já ganhou isso.
Acho que eles ganham todo ano. Aí tivemos evento do eSports League of Legends World Championship 2020, vencedor. Uhum. Beleza. eSports Coach, aí seria o treinador.
Ainda bem que ele ganhou, né? Porque se tivesse ganhado o Blast Premier, eu não ia saber qual era o jogo.
Então, exatamente.
Ainda bem que foi o League of Legends.
eSports Coach, temos Danny Zonic Sorensen. Não sei como é que se pronuncia.
Zonic Sorensen.
Atleta de eSports, Heo Showmaker Su.
Esse nome parece coreano.
Esse nome parece coreano.
E aí chuto que seja League of Legends.
Criador de conteúdo do ano, Valkyrie.
Também
é uma moça, é uma streamer, se eu não me engano.
Sim! Né? A Lana Pierce, eu conheço o trabalho dela, e ela agora está trabalhando para a Sony.
Olha aí, tá vendo? É isso. Jogo multiplayer Among Us foi o que venceu. Aí jogo de esporte...
O senhor já jogou Among Us?
Ainda não, mas me recomendaram já. Jogo de esporte e de corrida Tony Hawk's Pro Skater 1+2 foi o vencedor.
Agora chegou. Preciso fazer a primeira pergunta. Merecido, Sim. senhor Junião?
O Tony Hawk?
Tony Hawk? Pro Skater?
Bom, vamos lá, ó. Vamos ver quem que concorreu com ele. Dirt 5, né? O Dirt 5, Fórmula 1 2020, FIFA 21. E NBA 2K21, né? O NBA 2K21
é uma...
Cara...
Ele, por mais que ele jogue bem, ele é cheio de anúncios, é horrível, loadings enormes, tá queimado na mídia.
Então, não sei porque eu não joguei ainda. Cara, é difícil, né? Porque nomes muito fortes, Fórmula 1, FIFA... O NBA 2K, o próprio Dirt, né? E aí, Marcelo? Não sei agora, cara. Eu acho que qualquer um que tivesse ganho aqui poderia estar tranquilo, cara.
O senhor tem memórias felizes de jogar Tony Hawk Pro Skater no seu
sim,
PlayStation 1?
Sim, sim. Desses jogos aqui, com certeza o Tony Hawk é o que me agradou mais. Porque jogos de futebol eu não jogo faz um tempo. Fórmula 1 também não joguei. NBA também eu joguei só os antigos, não joguei esse de 2021, né? Então o Dirt 5 me parece um jogo genérico, me perdoe quem gosta, eu não joguei, eu tô dizendo que me parece, não tô dizendo que é. O Tony Hawk 1 e 2 eu acho que seria a minha escolha, sim, Marcel.
Eu faço, né? Desses 5 aí,
eu baseado nos nomes... então, porque eu não joguei, assim, basicamente eu não joguei nenhum deles, né? Essa que é a realidade, né? Mas Toninho no Gavião. Passado eu joguei muito Tony Hawk. Tony Hawk pra mim, 1 e 2, né, que eu joguei principalmente o 2 no Dreamcast, joguei um monte. Então eu tenho muitas memórias boas, sim, desse jogo. Aí nós tivemos, sim, Strategy Game, né, jogo de estratégia. Microsoft Flight Simulator foi o vencedor.
Sim, okay. Esse aí realmente não tinha muito como. Os outros jogos, o Gear Tactics é legal, do Esperados 3 é legal. Mas como é simulador e estratégia, não mesmo? Microsoft Flight Simulator é o jogo mais bonito que eu vi na minha vida.
Então, tem também o XCOM, que é um nome forte, né, nessa coisa de jogos táticos, mas realmente o Flight Simulator, pelo que eu vi as imagens também, tá incrível. O jogo para a família ganhou Animal Crossing New Horizons.
Diga-se de passagem, competição pesada. competição pesada, que Animal Crossing é um fenômeno. Mas, porra, Crash Bandicoot 4, Fall Guys. Agora, você viu esse Mario Kart Live Home Circuit? Ô, Junião, eu tô ficando velho? Isso aí não é videogame, Junião, isso aí é brinquedo.
É, como envolve você tá com a imagem lá no, na tela do videogame e tudo, né? Eu acho que é um híbrido entre brinquedo e videogame, né? Enfim, mas...
Eu me senti mó velho,
de qualquer forma,
senti muito velho.
Tivemos também Minecraft Dungeons. Minecraft é um nome fortíssimo, né? Um nome que,
sim,
que atrai muita gente. Aliás, o senhor já teve a curiosidade de entrar nesses sites de compra aí de... né, Mercado Amarelo, essas coisas assim, e pesquisar quanto que custa um Minecraft, por exemplo, de PlayStation 3. Você já entrou pra ver?
Jamais.
Cara, eu fiz isso porque alguém me pediu pra fazer, e eu fiz. É caríssimo uma cópia física do Minecraft pra PS3. É caríssimo. Na faixa dos 250 conto. Quanto todos os jogos de PlayStation 3 estão baixíssimos o preço agora, o Minecraft é caro pra chuchu, cara. Eu acho que a fama do jogo, né, o tanto que a molecada curte, elevou lá nas alturas o preço do jogo, né? Depois de Animal Crossing, nós tivemos como jogo de luta Mortal Kombat 11 Ultimate, né? Mortal Kombat agora o jogo de luta da vez. Em RPG, Marcel, tivemos Final Fantasy VII Remake. E aí?
Também levou fácil esse, porque aqui tá complicado, porque Yakuza Like a Dragon não é um RPG. Desculpa, mas não é. Wasteland 3 é ok. Persona 5 Royal é bom demais, é muito bom, mas não é Final Fantasy VII. E Genshin Impact não é Final Fantasy VII. Aliás, Genshin Impact é uma cópia descarada de Breath of the Wild, que não deveria nem existir.
Ah, Nintendo, é aquele lá, então.
A Nintendo, o fato que ela não conseguiu dar um cease and desist ainda, gigantesco nessa firma, me irrita imensamente.
Não fique irritado. Bom, de qualquer forma, o Final Fantasy VII Remake ganhou, né? O nome Final Fantasy VII é muito forte, o jogo é muito cultuado. Marcel, eu não joguei até o final essa primeira parte que nós temos, né? Eu joguei algumas horas do jogo. Aliás, joguei graças ao senhor que comprou a versão digital, né? Porque eu não ia comprar mesmo. E, assim, eu fui positivamente surpreendido com o jogo. Eu esperava menos do que ele é. Eu achei um jogo muito competente, muito bonito. Claro, muitas coisas da essência do jogo foram perdidas, mas... é uma reimaginação, entendeu? Eu penso que se a gente quiser jogar o jogo original, ele tá aí. Ele não foi tirado da gente, né? Eu mesmo tenho ele original aqui e tudo. Então, eu acho que pelo barulho que ele fez e pela aceitação do público, dos fãs, que em geral foi muito positivo, eu acho que também foi uma escolha apropriada. Em seguida, Marcel, tivemos a sessão aqui. Action barra Adventure Game, um jogo de ação ou aventura. E o vencedor dessa categoria foi The Last of Us Parte 2. O senhor jogou o quanto do The Last of Us 2, Marcel?
As primeiras 2 horas.
Certo.
Eu estou bem no comecinho.
E aí você achou o que dessas 2 horas?
Eu quero primeiro colocar uma coisa antes de falar sobre isso. Eu achei que nessa questão do Action Adventure Game, como vai acontecendo o jogo do ano também, em várias outras chaves, vamos dizer assim, do evento, foi muito pesado. Muito pesado. Porque você tinha The Last of Us Part 2, Assassin's Creed Valhalla,
sim,
Ghost of Tsushima, Marvel Spider-Man, Miles Morales, Ori and the Will of Wisps, Star Wars Jedi Fallen Order. Cara, qualquer um desses que tivesse ganho, tava bem ganhado.
É.
Tava bem ganhado.
É verdade.
Tava bem ganhado. Assim, todos mereciam. Né? Até mesmo Assassin's Creed, que é uma série que pra mim, ela perdeu um pouco do brilho dela, merecia. Merecia esse prêmio. Valhalla tá muito bonito. Porém, existem raras situações na nossa vida como gamer, onde você recebe um jogo em que ele é basicamente todo mundo que você leva em consideração falou que aquele jogo é espetacular. Então você já tem aquela expectativa absolutamente absurda daquele jogo. E aí você põe ele no teu videogame e ele explode todas as expectativas que você tinha dele na primeira meia hora. Primeira meia hora de jogo, ele fala pra você assim, você não tá entendendo o que, que você veio fazer aqui. Você não tá entendendo. Eu vou reescrever o que você pensa de videogame. E é isso que Last of Us Part 2 fez. Ele não é só um jogo. Ele é uma experiência dramática completamente diferente. Então, do ponto de vista técnico, tecnológico, de esmero, de criação, de direção, de arte, ele foi um jogo completamente diferente. E eu acho que, assim, em termos de aventura, eu só joguei 2 horas, mas eu posso falar pelo 1. E o pessoal fala que ele é melhor que o 1 em termos de aventura. E o 1 é um dos jogos, é uma das aventuras mais inusitadas do Play 3/Play 4. Então, tenho certeza absoluta que um prêmio merecidíssimo.
É isso, falou bonito. Concordo em gênero, número e grau. É bem isso mesmo. Acho que o The Last of Us Part 2 entrega uma experiência de videogame que eu, particularmente, nunca vi em lugar nenhum. Fora o jogo mesmo, né? O The Last of Us 2. Temos aqui também essa categoria Action Game, né? Que venceu o Hades, ou Hades, ou Hades. Como é que fala esse nome?
Hades.
Hades. Então, Hades. Pronto. Foi esse jogo. Tava concorrendo com Doom Eternal, Half-Life, Alex, Neo 2 e Streets of Rage 4. Puxa vida, hein? Eu acho que talvez ali pra tirar... Nomes fortes, né? Tirando Streets of Rage 4, que é um jogo...
Ele não é um filme... Ele não é um jogo na mesma escala financeira dos outros.
Exatamente, na financeira, na técnica, nada. Apesar de ser um jogo incrivelmente competente e absurdamente divertido. Não tô falando mal do jogo, eu adorei o jogo, pelo amor de Deus. Mas você vê a produção do Neo 2, do Doom Eternal e até mesmo do Half-Life, eu acho que eram nomes mais fortes aí pra concorrer. E o Hades venceu.
O Hades também, ele tá naquele nível de grana do Streets of Rage 4.
Sim, é que... sim, ele é um jogo é independente, né?
Isso.
Inclusive tem um amigo meu que me recomendou hoje esse jogo. Falou assim, não, Julião, você tem que jogar esse jogo. Eu não sei quanto que tá no
ele
Switch.
Ele é um roguelike.
Isso.
Uhum. E eu.
Você jogou ele, Marcel?
Eu joguei ele um pouquinho, joguei ele bem pouquinho. Mas assim, eu vou falar uma coisa pra você, não é o tipo de... O senhor provavelmente vai gostar dele mais do que eu. Imagine um Diablo 3 em que a história foi feita pra você morrer e voltar do zero várias vezes. E a cada vez que você certo. Morre e volta do zero, a sua jornada é um pouquinho mais tranquila. Né? O conceito é bem interessante, a empresa por trás é sensacional, mas eu discordo dos nossos do vencedor nesse sentido. Eu sou da opinião que em termos de jogo de ação no ano 2020 só havia um nome a ser dado. Apenas um nome em termos de ação. Half-Life Alyx. Alyx cria a sensação de tensão, de ação desenfreada. E o fato que você tem que recarregar a arma no ar, sabe, buscar munição, carregar no ar e dar um tiro, buscar munição. Em VR é espetacular. É um dos melhores jogos de ação que eu joguei na minha vida.
Incrível, incrível. Então ficou bom pro Hades, então, né? Que levou o prêmio aí e você achou que merecia o Half-Life Alyx, né?
Sim.
Tá bom. Agora, inovação e acessibilidade, nós tivemos... The Last of Us Part 2 como vencedor. Realmente, a questão de acessibilidade, eu até falo sobre isso no vídeo review que eu fiz aqui no Minicastle, é incrível, realmente é incrível. Eu escutei comentários de pessoas dizendo que tem um outro jogo que talvez chegou mais perto, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque Todos esses outros quatro jogos da lista, eu não joguei absolutamente nenhum deles. O Assassin's Creed Valhalla, não joguei. Grounded, não joguei. Hyperdot, não joguei. Watch Dogs Legion, também não. Né? Eu não posso dizer por eles, mas eu posso dizer pelo The Last of Us 2 que eu joguei. Realmente, a parte de acessibilidade dele é uma coisa assim que nunca tinha visto em lugar nenhum. É incrível. Né? Jogo de VR, né? Barra AR Game. E aí, Marcel? Aí é contigo.
VR barra AR, tivemos The Walking Dead Saints and Sinners, não muito bom, fraquinho, mas né, tava lá. Star Wars Squadron, que pode ser inteiramente jogado em VR, recomendo. Né? Marvel Iron Man VR, falo pra vocês, um dos jogos mais divertidos que eu joguei em VR em muito tempo. Ele vai te dar aquela sensação assim, em um dado momento você vai estar tipo voando com os moves na mão e falando assim, Iron Man, sabe, sensacional. Dreams, muito bonitinho, mas Half-Life Alyx é outro nível. Eu vou usar palavras que não são minhas, são do Yahtzee, certo, do Zero Punctuation. Ele falou assim: existem jogos para demonstrar as possibilidades de VR, existem experiências de VR e existem jogos de videogame que por acaso estão em VR. Half-Life Alyx é o primeiro jogo VR que por acaso é um jogo de videogame. Então, por que ele quis dizer isso? Porque é um jogo inteiramente pensado pela Valve em volta de você estar olhando para todas as direções livremente e funcionando como uma pessoa. A Alyx, ela tem peso. Ela tem a física do jogo funciona como você espera que ela funcione. Você consegue abrir uma gaveta pela metade, abrir a gaveta totalmente. Você consegue empurrar objetos para o lado. Você consegue barricar uma porta. Então, assim, é VR é uma demonstração clara do que nós vamos ter com VR em alguns anos.
Excelente, excelente. Fiquei até com vontade de experimentar a qualquer hora isso aí. Suporte à comunidade. Tivemos Fall Guys Ultimate Knockout como vencedor.
Embora aí, No Man's Sky merecia uma menção honrosa.
Sim.
Porque nos últimos 4 anos esse jogo foi literalmente virado do avesso.
É.
Desde o lançamento dele. Então, sim, desde o lançamento dele, a comunidade falou assim: vocês mentiram pra nós? E esses caras viraram esse jogo do avesso. Destiny 2 também, outra menção honrosa, principalmente desde que ela se desligou da Activision. A produtora do jogo, a Bungie, tem feito tudo possível e imaginável para trabalhar lado a lado com a comunidade. Mas Fall Guys, aparentemente, foi além, completamente além do dever no sentido de apoio à comunidade. Né? Então, mais um prêmio então merecido aí.
Foi merecido, então. Jogo mobile, tivemos Among Us como vencedor,
que causou uma certa briga aí, né, na internet, porque na verdade se você for pensar nele em beta e tudo mais, ele tá aí há mais de um ano.
Ah, mas tudo bem, né, isso aí conversas que sempre vão ter, né. Jogo indie debutante, Plasmophobia foi o vencedor. Não conheço esse jogo.
Phasmophobia é um jogo de que você caçar fantasmas, você joga junto com outras pessoas, é bem interessante, mas eu joguei muito pouco dele porque eu senti que estava, né, dificultando o processo de movimentação, então eu parei. Né, eu estava sentindo um peso nas calças, eu parei.
Certo. Eu falei o nome do jogo errado, é Phasmophobia. Phasmophobia.
Que vem de medo de fantasmas. Phasmophobia.
Certo.
Eu recomendo, Junião, inclusive, pra você, se você puder, testar Mortal Shell.
Mortal Shell,
porque ele é basicamente uma versão um pouco mais streamlined do Dark Souls. Na verdade, do Demon Souls. Porque você morre. Você vai ter que buscar o. Só que em vez de buscar a sua alma, você vai buscar teu corpo. Você vai buscar tua Mortal Shell.
É, quem sabe um dia a gente não dá uma espiadinha nisso daí, hein? Parece interessante. Jogo indie foi o Hades, de novo. Hades. Né? Ongoing Game, Marcel.
Ongoing Game, jogo ainda não terminado, jogo com melhorias constantes, né? É, nós falamos de No Man's Sky, do apoio que eles têm dado para a comunidade, mas aqui também eu achei que... e aí é minha modesta opinião, tá? Eu não estou jogando nenhum desses cinco jogos nesse momento. Mas o que eu joguei de Destiny 2 e o que eu vejo nos fóruns é impressionante. Mas eu acredito que o maior apoio dado para um Ongoing Game é Fortnite. Toda semana Fortnite tem um personagem novo. É. Toda semana tem uma dancinha nova. Toda semana tem uma história nova em Fortnite. Eu não jogo Fortnite, mas eu confesso que eu assisto os trailers. Porque é muito interessante. Ver o Thanos uma semana, o Batman na outra. Você tá entendendo? O Mandaloriano na outra. Assim, cara, como eles conseguem criar uma história que mantém isso coeso, eu não faço ideia. Mas parabéns.
É, tem bastante coisa mesmo aí. Pra quem curte esse estilo de jogo, né? Sensacional. Games for Impact. Games for Impact, Tell Me Why.
Não joguei Tell Me Why. Dessa lista só joguei o Spiritfarer. Chorei que nem um filho da mãe jogando Spiritfarer, mas chorei muito, mas chorei demais jogando Spiritfarer. Chorei demais, assim. É o dia que você fala assim, quero desopilar o fígado. Você tá entendendo? Aí você assiste Spiritfarer. Você joga Spiritfarer.
Certo. Eu não joguei, então não vou nem comentar. Não joguei nenhum desses. Enfim, né? Performance: tivemos a atriz Laura Bailey, que fez a Abby em The Last of Us Parte 2.
O que, né? Que o senhor acha?
Cara, a Abby é uma personagem que nem todo mundo aceita ela, e eu entendo o porquê disso, né? Por causa do papel que ela representa na história e tudo mais. Mas eu acredito que a interpretação da personagem foi muito satisfatória, assim, né? Foi muito legal. Eu gostei, eu sinceramente entendi essa questão da Abby no jogo, né? É complicado a gente comentar muita coisa sem dar spoiler, né, Marcel? Uhum. Mas enfim, resumidamente, eu achei que foi sim uma atuação que digna de ganhar o prêmio. Também, uma das outras nominadas foi a Ashley Johnson, que fez a Ellie também no The Last of Us Parte 2, né? E fora isso, tivemos um ator de Ghost of Tsushima,
Daisuke
Tsuji, Logan Cunningham em Hades e Nadie Jeterm de Miles Morales, o Homem-Aranha, Miles Morales, né?
Eu vou falar pra você que... Bom. Eu vou falar pra você que o Daisuke Tsuji, na hora que ele tem uma discussão com outro personagem, eu não vou contar que personagem que ele tem essa discussão pra não estragar o jogo, mas na hora que ele deu uma discussão com o cara e o cara fala assim, você não tem honra. E ele fala assim, você é um escravo da sua. Sabe, tipo, e cara, você olha a cara dele assim, você fala assim, maluco. Eu não ia querer estar no caminho desse cara.
O
bagulho fica louco. Tem outra cena em que é só o rosto dele. Ele tá tendo uma discussão com uma terceira pessoa. E o cara dá um tapa nele no meio da discussão. E ele não reage, não faz nada. Você só vê o rosto do ator fechar assim. E aí ele só põe a máscara do fantasma assim no rosto e ele fala assim, nós terminamos aqui. Sabe? Nossa senhora, velho. É que nem aquela cena. Eu tava conversando com você antes da gente começar a gravar do Poderoso Chefão. É só aquela cena onde você tem o Al Pacino. Você tem cenas do Poderoso Chefão em que o Al Pacino, ele passa tudo que tá acontecendo só no olhar dele. Aquela pessoa que tá conversando com o Al Pacino já tá morta. Ela só não sabe ainda, mas ela já tá morta. E o Al Pacino, ele deixa tudo no olho dele, assim, você olha na cara dele e fala assim, rapaz, essa pessoa que tá conversando com ele já tá morta, ela já tá morta. Alguém vai matar ela essa noite, de forma violenta. mas o Al Pacino não se altera, não, só vendo o rosto dele, assim. Espetacular a atuação do ator.
Sim, senhor, eu ainda não joguei Ghost of Tsushima, mas é um dos que eu pretendo em breve me aventurar. Eu sei que eu vou gastar muitas horas com ele, porque o jogo é muito convidativo, né, Marcel?
Muito bom. Aí desenho de áudio.
Desenho de áudio. Quem ganhou o desenho de áudio?
Ganhou o vencedor foi Last of Us Part 2, embora muita gente apostava dinheiro em Doom Eternal e Resident Evil 3, com Half-Life Alyx e Ghost of Tsushima participando também aí da chave. Eu vou falar pra vocês que em termos de desenho de áudio, eu gostei muito do desenho de áudio de Resident Evil 3, você consegue perceber com muita facilidade o que está acontecendo, que tipo de inimigos estão vindo, qual o posicionamento dos inimigos, qual o posicionamento dos objetos no cenário, só com base no áudio. Mas eu acho que Last of Us Part 2, de novo, é um outro tamanho de investimento, outro tipo de design, o tamanho de equipe, o tamanho de cuidado. Então é verdadeiramente um jogo de nova geração. Então é um áudio design que usa som 3D, basicamente. Você não precisa estar vendo o inimigo, você sabe que alguém está aqui à sua esquerda vindo atrás.
Realmente é um trabalho impecável, né? A parte de áudio desse jogo, né? Não, sem querer rasgar muita seda, né? Como diriam, pra mim nenhuma surpresa aí, mais um prêmio para The Last of Us 2. Com Score and Music tivemos Final Fantasy VII Remake, Marcel.
Sem surpresas aí, Junião, eu colocava meu dinheiro que ia ser Final Fantasy VII Remake ou Doom Eternal. Porque Doom Eternal, todo mundo é gangsta até começar a batida de Doom. Certo. Todo mundo é gangsta, todo mundo fala assim, ah, eu não ligo até começar o. E tipo, nossa, a hora que começa a batida de Doom, você fala assim, cara. Fora que Doom, você já jogou o Doom Eternal?
Não, ainda não.
O Doom Eternal começa com uma voz falando pra você assim, rip and tear until it's done. E aí começa a batidona, começa o metal pesado. Então, tipo assim, rasgue e quebre, destrua, até que tudo esteja terminado. Tipo assim, velho, nossa senhora, e entra aquela música, você tem vontade, você só não tem vontade de bater na sua mãe. O resto das pessoas no planeta, cara, quem cruzar na sua frente, eu não sou da teoria que o videogame incentiva a violência, mas a música de Doom me dá vontade de pegar alguém, mas bater na pessoa até matar, assim, bater até arrebentar a pessoa de porrada. Mas Final Fantasy VII é Final Fantasy VII. Nobu Uematsu, né?
Realmente. Final Fantasy VII é Final Fantasy VII. Isso a gente tem que concordar.
Né? Não há discussões. Final Fantasy VII é Final Fantasy VII.
Não há discussões. Isso é uma unanimidade. Meu querido, em direção de arte, dessa vez The Last of Us Part 2 não venceu. O prêmio ficou com Ghost of Tsushima.
Merecidíssimo.
Outro nome fortíssimo, né, cara?
Nossa, merecidíssimo. Ah, embora, eu não sei se o pessoal deixem nos comentários aí se vocês acham interessante. Aliás, vou até perguntar pro mestre Junião se ele acha interessante também. Eu estou pensando, meu lado historiador vem falando pra mim constantemente pra fazer um vídeo sobre todos os fatos históricos que estão incorretos em Ghost of Tsushima. Por exemplo, katanas não existiam na época de Ghost of Tsushima. Os japoneses usavam outro tipo de espada. Né?
Certo.
Então, a katana surge, inclusive, a katana tem direta relação com a guerra com os mongóis. A manufatura da katana.
O senhor não faça um vídeo naquele estilo lá do, por exemplo, do Scientifically Accurate Ninja Turtles. Eu estou
Scientifically Accurate Ninja
Eu
Turtles.
Estou satisfeito com isso. Scientifically Accurate, cara.
Tem o Scientifically Accurate, né? DuckTales também.
Tem vários. Eu lembro do Ninja Turtles, que é o que eu mais vi.
Nossa,
um
Scientifically Accurate DuckTales, né? Patos não são muito inteligentes. Muito bom. Eu achei assim, esse art direction, ele foi preciso. Embora Ori and the Will of the Wisps é encantador também.
Sim, com certeza. É um jogo realmente, eu acho que a palavra é essa, encantador. E no quesito narrativa, Marcel, qualquer coisa que viesse que não fosse The Last of Us Part 2 ia ser uma tremenda de uma falta de sacanagem, como diria o meme, né? Seria uma marmelada, né? Então, muito merecidamente, narrativa, The Last of Us Part 2 foi o vencedor. Estava concorrendo com 13 Sentinels, não sei que jogo é esse, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima e Hades, né?
Não tinha muito nem o que falar aqui. Aqui ia ser não tinha muito pra onde ir, né?
Exatamente. E agora, Marcel, vem essa coisa que até agora eu não consegui engolir esse negócio. Você sabe o que eu tô falando já, né? Eu não consegui engolir isso até agora, cara. Eu não sei, eu acho que eu tô ficando muito velho pra isso, Marcel. Most Anticipated Game, o jogo mais aguardado, o jogo mais esperado. Mas que catsu de premiação é essa pra um jogo que nem existe? Me fala isso, cara.
É a premiação do jogo que quem sabe vem aí, que esperamos que seja bom, não é verdade?
É, exatamente. Eu fico pensando que esse prêmio poderia... O Sonic Extreme poderia ter ganho esse prêmio.
Sim.
E o Sonic Extreme nunca existiu, entendeu? Então, né? Espero que não seja o caso do Elden Ring.
Sonic Extreme podia ganhar esse jogo, certo? O Duke Nukem Forever podia ter ganho esse jogo em 1997.
Era então, muito esperado, entendeu? Mas tudo bem, né? É, tudo bem. A gente não vamos, como diria meu pai, criar caso com essa coisa. E o jogo mais aguardado seria o Elden Ring, da From Software, Bandai Namco, que é o jogo do Hidetaka Miyazaki com o cara do Game of Thrones, o George R. R. Martin.
E um dos pontos da feira que eu discordo é em gênero, número e grau. Mas em gênero, número e grau. Por quê?
Diga lá.
Olha os nomes que estão entre os mais antecipados. Elden Ring, Halo Infinity, Horizon Forbidden West, God of War Sequel, God of War 2, Resident Evil Village, Resident Evil 8, The Legend of Zelda Breath of the Wild Sequel.
É, eu tá bato difícil o negócio.
Com você, complicado. Que muito menos gente vai comprar o Elden Ring do que vai comprar Halo Infinite. Ou God of War novo. Ou Breath of the Wild novo. Mas muito menos
gente. Tirando. Não sei se você tá certo. Pode ser que sim. Mas eu acho que a gente tira o Halo Infinite dessa conta justamente por conta do Game Pass.
Tá. Beleza. Porque
ele não vai vender por conta de que as pessoas vão jogar no Game Pass. Agora falando de Zelda.
God of War e Zelda.
God of War, você falou?
Isso.
Pode ser. Mas aí como é que você explica o resultado da votação?
Eu explico o resultado da votação dizendo de novo, eles são jornalistas. E aí a gente cai naquela coisa, são jornalistas, são críticos de jogos de videogame. Então a gente cai naquela coisa que é assim, o cara falou assim, por favor... Faça algo diferente do que me é dado ano após ano. Eu não quero uma continuação. Eu quero algo diferente.
Tá bom.
Sabe? E Elden Ring tem a possibilidade de ser algo diferente mesmo. Elden Ring tem a possibilidade de ser algo imensamente original. Eu não acho que seja. Eu acho que só vai ser um jogo muito difícil. Certo? Mas muito difícil. E vai ter um mundo medieval bem pensado. Porque tem o J.R.R. Né? Aí no meio, o G-A-R-R. Ele roubou até o R-R do Tolkien, né?
Esse cara. É, exatamente.
E então, assim, eu essa é uma discussão que eu acho que deveria, mereceria mais jogos que vão vender mais. Porque eu imagino que o Elden Ring ele não é ele é extremamente esperado. Muita gente quer ver o que vai ser, mas se ele for o típico jogo da From Software, ele vai vender nichado.
Aí que tá, esse jogo eu não acho que ele vai ser o típico do jogo da From Software.
Ah, tomara,
eu acho, hein, eu acho que o típico jogo da From Software se chama Sekiro. Eu não acredito que Elden Ring vai ser um Sekiro, eu não acredito que Elden Ring vai ser uma dificuldade parecida com o que nós temos na franquia Dark Souls. Eu acredito no Elden Ring, um jogo mais acessível, uma dificuldade mais moderada, e vai ser um jogo de mundo aberto, né, Marcel? Não vai ser como algum outro jogo da From Software que você já tenha visto, né? Ele vai ser um jogo mais parecido com o que você tem no próprio Breath of the Wild ou no próprio Horizon ou no próprio The Witcher 3, entendeu? Ele vai ser um jogo nessa linha, ele não vai ser um Dark Souls ou Elden Ring. Mas sim, como é o Miyazaki que tá nessa, pode ser que ele seja ele e coloque aquela dificuldade, né, que eu não vou usar a palavra aqui que eu tô pensando, mas eu apostaria de que nesse jogo ele vai maneirar nas coisas.
Será?
Não sei, mas assim, não é, quando eu falo maneirar nas coisas, não é fazer um jogo fácil, é fazer um jogo que, tipo, que o Marcel vai jogar ali no limite e vai conseguir, tá ligado? Vambora. Eu acho que muita gente, uma parcela grande da comunidade, dos jogadores, vai jogar de boa e não vai abandonar, como, por exemplo, acontece muito com o Sekiro, que realmente tem uma dificuldade elevadíssima. Eu não acho que o Elden Ring vai ser desse tipo. Eu acho que o Elden Ring vai ser, apesar de eu não achar que vai ser um jogo fácil, ele vai ser talvez um jogo mais fácil que o Miyazaki se envolveu até hoje.
Awesome, porque assim, eu já acho que Jedi Fallen Order já tá no meu limiar.
Mas você terminou Jedi Fallen Order, né?
Fallen Order, sim.
Então, eu acho que vai ser nesse esquema. Você vai reclamar, você vai dar uma choradinha, mas você vai conseguir, entendeu? E quando eu falo você, não você especificamente, as pessoas todas
a média das pessoas.
Aquele cara que olha pro Dark Souls e fala assim, não vou jogar isso porque é difícil, entendeu? Esse cara aí, né? Eu acho que o Elden Ring tem tudo pra ser um jogo mais acessível no quesito dificuldade. Vamos ver, né?
Sensacional. Passando para a próxima chave. Direção de jogo. Nós tínhamos Half-Life Alyx, da Valve, Hades, da Supergiant, Ghost of Tsushima, da Sucker Punch, Final Fantasy VII Remake, da Square Enix, e The Last of Us Part 2, da Naughty Dog, que papou o prêmio como melhor direção de jogo.
Também nada a declarar. É direção de jogo. Direção do The Last of Us 2, pra mim, impecável. Eu confesso que quando eu estava no primeiro gameplay, né, eu fechei o jogo 3 vezes. Quando eu estava no primeiro gameplay, algumas coisas que aconteceram no jogo, eu fiquei um pouco incomodado. Porque assim, o The Last of Us 2, a história, o desenrolar da história, a conclusão da história, né, porque ele é uma continuação direta do The Last of Us 1, ele deixa você muito entretido e muito engajado no que vai acontecer daqui 5 minutos, entendeu? Então, eu falei isso no meu review, inclusive. Tem alguns pontos do jogo que o negócio tá fervendo, tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Aí, daqui a pouco, você tem um flashback de uma coisa que aconteceu 5, 10 anos atrás. Sabe? Isso dá uma quebrada no ritmo. Depois que eu zerei o jogo pela primeira vez, que eu já estava assim com o meu facho sossegado, que eu já sabia o que ia acontecer na história, aí você assimila melhor essas pausas, esses flashbacks, e aí você passa a falar assim, não, beleza, é um pouco desagradável isso, talvez, nesse momento, mas eu entendo porque que ele tá aqui, entendeu? Ele faz parte, ele é importante pra construção da narrativa, né? Pelo menos ao meu ver. Então, depois que a gente tem esse olhar, por isso que é bom você jogar o jogo bastante antes de fazer um review, né, Marcelo? Pra você ter uma visão o mais completa possível do jogo. Então, assim, eu entendi por que a direção do jogo levou daquela forma, né? Depois que eu joguei 2, 3 vezes, eu achei que foi muito bem balanceado. Se a direção do jogo não é impecável, ela é perto disso. Então, pra mim, também não tem surpresa o The Last of Us 2 ganhar como melhor diretor. Tem uma polêmica, Marcel, que aconteceu. A gente viu alguns usuários, alguns jogadores da comunidade falar sobre a questão de como o jogo foi levado no quesito condições trabalhistas dos funcionários.
Ah, tá. O caso do Crunch, do Neil Druckmann.
Exatamente, tá. Exatamente. Isso veio à nossa atenção, muita gente tem falado isso. Eu acredito que
vocês podem apoiar um jogo que é de um diretor que não gosta de condições trabalhistas.
Então, pois é. Eu acho que isso é uma situação muito complicada e muito séria, que merece a atenção de todos. Inclusive, o cara que é todo jogador, eu acho que tem que estar atento a isso, porque é uma coisa que tá diretamente ligada nas pessoas que estão criando os jogos para a gente jogar, né? Então, acho que é um assunto muito delicado, muito importante. Ele não pode ser ignorado. Agora, o que a gente precisa dizer aqui, Marcel, é que a gente não pode misturar as coisas. Quando você tem uma premiação de diretor de jogo, direção do jogo, é a direção da obra. Você não vai cavocar todo o histórico da empresa, de como que a condição de trabalho das pessoas. Na premiação isso não faz parte, apesar de ser importantíssimo para todo mundo que as pessoas tenham condições dignas de trabalho. Isso é uma coisa que a gente já sabe, não é de hoje, que a gente sempre falou isso, né? Agora, por exemplo, não caberia o jogo perder o prêmio de melhor direção por conta de uma questão dessa. Porque não é analisado isso na premiação, entendeu?
É o alvo da análise. Análise é artística.
Exatamente. Eu não quero ser mal interpretado aqui. As pessoas vão falar,
não estamos dando suporte para isso, gente.
Ele é conivente com esse tipo de situação. Pelo amor de Deus, não somos coniventes. Eu acho que a gente... É obrigação nossa aqui também falar sobre isso, entendeu? Eu acho que isso aconteceu em The Last of Us 2, como acontece em muitos jogos de muitas empresas. É uma coisa que, infelizmente, é uma realidade do mercado. A gente gostaria que tudo fosse diferente, óbvio, né? Mas, em questão de premiação de direção do jogo, aí, objetivamente falando, Marcel, não tenho o que discutir, cara. Ao meu ver, The Last of Us Part 2 venceu de forma convincente também essa premiação.
Não, tô contigo e não abro. E vou além, reforço. Isso aparece em todo o papo sério nosso. Isso aparece toda vez que a gente faz análise. Galera, crunch é uma realidade do mercado. E vou além. Muita gente apareceu, a gente tava conversando sobre um assunto envolvendo TGA ontem, né, no canal do Danilo, no Bate-Papo Game. Em outras oportunidades que a gente tá conversando às vezes com patrocinadores, e o pessoal confunde muito crunch com hora extra. Ah, eu faço hora extra na minha firma, por que que o cara que produz jogo não faz? Galera, crunch não é hora extra, certo? Hora extra é uma coisa que, em teoria, deveria ser uma emergência da firma, tá? E o funcionário concorda. Nós dois, que vivemos no mundo real, eu e o Junião que vivemos no mundo real, a gente sabe que não é assim que funciona. Tem horas que o teu chefe vira pra você e fala, ó, tem que fazer hora extra, tem que fazer hora extra, não tem jeito. É assim. Mas a hora extra, ela é paga, né? Acima do teu horário normal, ela é paga. Ou você tem alguma outra forma de compensação. Algumas firmas têm os dois, além de ser paga, ela te dá o banco de hora. E ela é limitada. Ninguém espera que você incorpore as suas horas extras no seu dia a dia. O crunch, não. O crunch é todo dia, por meses. Às vezes, anos. Com caras que chegaram, não sei se quem lembra aqui do nosso papo sério sobre Sonic Extreme, certo? Onde a equipe do Sonic Extreme chegou a trabalhar 80 horas semanais. Você imagina, 80 horas semanais é basicamente 16 horas por dia. O cara dormia na firma.
Então, isso aí são condições desumanas de trabalho. A questão da hora extra é uma questão regulamentada e dentro da lei, né? A hora extra é aquilo, é a prorrogação da jornada de trabalho, tem um acordo entre o empregado e o empregador, tem aquela remuneração extra, aquele percentual extra também, e ponto final, tem um limite por dia, tem, né, quem não faz uma jornada de uma hora de almoço é obrigado a fazer, por conta de que o horário de trabalho vai ser prorrogado para 8 horas, às vezes 10 horas, né? Tem toda uma questão, não é simplesmente você fazer como o Marcel acabou de falar, pedir para o seu funcionário ficar meses trabalhando 16 horas por dia, né? Isso realmente... as pessoas adoecem, né? O cara não aguenta isso. Isso é uma jornada desumana, né? É muita coisa, realmente. Então, que fique claro, nós não somos a favor desse tipo de coisa. A gente acha que todo trabalhador tem que ter os seus direitos preservados, né? E sua hora de descanso muito bem assegurada, que é uma coisa que a lei, né, assegura, e a gente espera que as empresas cumpram isso, né?
E depois de 6 horas, cara, teu cérebro é lama. Existem pesquisas e mais pesquisas em cima disso. O empregador que inclusive teve um TED Talk um tempo atrás, sou uma moça que ela é psicóloga, ela é especialista em psicologia do trabalho. E ela falou, a jornada de 40 horas semanais, jornada de 8 horas diárias, ela foi pensada para o homem numa época onde havia um segundo adulto em casa que cuidava de todas as coisas da casa. Então, o filho precisava tirar um documento, o filho precisava ir pro futebol, o filho precisava... Havia alguém em casa tomando conta de todos esses detalhes. Tomando conta da limpeza da casa, tomando conta da tarefa das crianças, passando tempo com os filhos, certo? Aí funciona, por quê? Esperava-se do homem, e quando a gente fala homem, galera, a gente não tá tentando fazer nenhum sexismo aqui. É porque quando isso surgiu, a massa da força trabalhadora era masculina. Então a ideia era, o homem vai permanecer 8 horas trabalhando, porque aí a mulher vai tomar conta da casa. Então 40, 44 horas semanais eram aceitáveis, porque alguém tomava conta de todos os detalhes da sua vida. A hora que você chegava na sua casa, depois de 40, 44 horas semanais, você estava pronto para descansar. Você ia ter tempo de relaxamento com sua esposa e filhos. E sua esposa estava pronta para descansar, porque ela já havia trabalhado o período dela também em casa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas meio que entraram nessa loucura de que elas têm que trabalhar 8 horas lá, ainda ser pai perfeito, mãe perfeita, ter a casa perfeita, ter tudo limpo. Você fala assim, maluco, não existe tempo para isso. Não existe tempo para isso, cara. Não existe. O seu dia tem 24 horas, não tem como você comprar tempo. Então, é uma coisa que tem que ser muito... existem muitas pesquisas que falam, depois de 6 horas de trampo, você está trabalhando 6 horas, teu cérebro vira lama. A 7ª hora, a sua capacidade cognitiva, ela cai vertiginosamente. Então, você, empregador, que mantém o teu funcionário trabalhando 8 horas, eu entendo que você mantém, porque às vezes você mantém tua loja aberta 8 horas por dia. Ou 9 horas por dia. Então faz sentido, você tem que manter teu empregador lá das 9 às 5, porque a sua loja tá aberta pro público das 9 às 5. Seu empregado tem que estar lá, porque alguém pode entrar para fazer alguma compra. Agora, entenda que depois de 6 horas ele lá disponível, se alguém entrar na última 1h30 dele trampando, ele vai estar, ele vai estar muito, certo? Com perdão do termo, muito com as genitais na lua, para atender o cara com cuidado. Né? Porque acabou a sua capacidade de atenção, a sua capacidade de rendimento, ela diminui muito. Então é uma coisa que a gente sempre quer deixar muito frisada aqui, que não existe razão para isso. Ainda mais quando você fala, por exemplo, de médicos ou desenvolvedores de software, que são trabalhos que exigem muito trabalho cognitivo.
Sim, não, perfeito. Realmente o nosso rendimento vai caindo conforme vai passando as horas de trabalho, né? Bom, então tá, só para deixar claro, apesar da gente achar que todos os trabalhadores têm que ter direito ao descanso sagrado, a gente sabe que a realidade do mundo nem sempre isso acontece, e nas empresas que fazem jogos de videogame é uma realidade, né, infelizmente.
Tem que ser combatida, mas é uma realidade.
Exatamente, a gente desaprova qualquer tipo de atitude nesse sentido, mas, apesar de tudo, o Game Direction ficou com The Last of Us Part 2. E o que também ficou com The Last of Us Part 2, Marcel?
O Game of the Year. Game of the
Year. Of the Year. O
Oscar, o prêmio. O
prêmio supremo, jogo do ano. O jogo do ano, The Last of Us Part 2, pra mim, nada a declarar, Marcel.
Então, eu conversei com o Junião, gente. Logo que apareceu os nomes, eu me lembro de ter falado com o Junião o seguinte. Pô, Junião, esse ano tá impossível. Esse ano não dá. Porque tem Last of Us Part 2, Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima e Hades. Qualquer um deles que ganhasse, você ia ter um público satisfeitíssimo. Certo? Se Animal Crossing ganhasse, você ia poder falar para as pessoas assim, vendeu 22, se eu não me engano, não sei se são 22 ou 26 milhões de cópias. A galera está satisfeitíssima. Doom Eternal vendeu pra caramba. Um jogo muito bom, tá satisfeitíssimo. Final Fantasy VII Remake é Final Fantasy VII de novo. Ghost of Tsushima é espetacular. Hades é espetacular. Mas vou lá de novo com você. Nada a declarar porque Last of Us Part 2 foi o primeiro jogo de próxima geração que nós vimos ser lançado na geração passada. O fato que Last of Us estava lá perfeito. Na geração passada foi um acidente. Porque ele merecia estar no Play 5.
Perfeito, perfeito. E a mesma coisa com The Last of Us 1, que foi um jogo de PlayStation 3, que tranquilamente poderia ser um jogo de PlayStation 4, né?
E acabou sendo depois, né?
Acabou sendo.
Acabou sendo.
E eu, inclusive, joguei ele no PS4, né? Joguei um pouco melhor, né? Porque no PS3 ele roda bem, assim, mais limitado, né? Então, consegui jogar... No PlayStation 4, né? Realmente uma experiência incrível. Incrível mesmo. Cara, The Last of Us 2, pra mim, merecido. Ele entrega uma experiência que eu nunca tinha visto em nada igual em nenhum outro jogo de videogame. Pra mim é uma obra de arte o jogo. Ele é uma lição de vida, uma lição de como que nós, as nossas fraquezas, nossas fragilidades, como que a gente pode lidar com isso, né? O que, que a gente pode aprender de tudo isso. Aprendemos com The Last of Us 2 que não existe o lado perfeito da história, né? Existem dois lados de uma mesma história, então é sensacional, uma experiência sem igual, e eu não estou exagerando, isso é um negócio que eu falo pra todo mundo, porque é o que eu sinto. Eu sou honesto e sincero com isso. Pra mim, não sei. Vai demorar um pouco pra eu ter uma experiência igual ou talvez superior do que o que eu tive com The Last of Us Part 2. Até agora, nada apareceu.
Eu assim, o começo dele é espetacular. O começo dele já olhou pra minha cara, deu dois tapas na minha cara, falou assim, você já tá chorando? Eu falei assim, não. Então, cadê tua alma? Pode comprar uma alma porque você perdeu a tua.
Né? Realmente o negócio, ele não dá... O jogo, ele não dá sossego. Ele não dá chance pra você respirar. O negócio é sangue nos olhos do começo ao fim. E é incrível, né? É o tipo de jogo que te prende a história. Você quer saber o que tá acontecendo, o que vai acontecer daqui a pouco. O que vai acontecer depois. Realmente, ele te prende. É um jogo que você... Você gruda nele e vai até o fim, porque é incrível.
Espetacular. E eu acho que com isso nós fechamos o evento. Então, Junião, no total, o que você achou do Game Awards 2020?
Cara, foi um evento muito competente, eu acho que cumpriu o que ele se propõe a fazer, que é trazer todo esse glamour, essa coisa do mercado de videogames, que é multimilionário, tem, né, movimenta cifras absurdas ano após ano, né, teve todo esse glamour, toda essa coisa da premiação, as notícias, né, as revelações que nós tivemos, foi um evento muito satisfatório, né, apesar de eu não ter assistido o evento ao vivo, nós não assistimos ao vivo, a gente assistiu só depois, ficamos sabendo das coisas depois, né, É, mas eu acho que quem assistiu ao vivo, assim, deve ter curtido, né? Eu, ao meu ver, podia ser um pouco mais enxuto, um pouco mais curto, né? Teve mais de 3 horas aí de conferência aí, de premiação. Então, mas no geral foi muito positivo, sabe? Eu acho que eu não vi um feedback negativo por parte das pessoas que assistiram. Todo mundo elogiou o evento. Eu acho que as premiações, tirando um ou outro ponto ali, elas foram meio que o que a galera estava esperando mesmo, né? Claro, sempre tem uma turma reclamando de uma coisa aqui, outra coisa ali. Isso é normal, faz parte, a internet está aí para isso também, né? Mas, no geral, Marcel, foi um evento muito competente e eu acho que ele cumpriu aquilo que ele se propõe a fazer.
Fantástico, estou contigo nessa. Acho que foi um evento e é engraçado porque eu sou o cara que faz vídeos de 2, 3 horas, 3 horas e meia. Eu achei um evento inchado, assim como o Arlo, do canal do Arlo. Eu achei um evento um pouco inchado, mas as novidades mostradas ao longo dele, além das premiações, foram boas, como o Zephyroth, né? O Zephyroth mostrado no Mario, no Smash Bros, o Zephyroth atravessando o Mario pelo suspensório. E a gente vê o Zephyroth em Super Smash Bros, a gente vê... O pessoal tava esperando muito do evento, eu acho. Estavam esperando o Metal Gear Solid no evento, estavam esperando um Silent Hill no evento. Confesso que eu também, né? Não saí decepcionado, porque a gente sempre sabe que isso aí é uma coisa... Se acontecer, a gente vai ter uma loucura, mas é mais provável que não aconteça. Mas as premiações, eu achei que elas foram, a maior parte delas, perfeitas. É que para um evento sem gente, eu achei que ele podia ser mais curto, né?
É, idem, também acho isso. Acho que podia ser um pouco mais enxuto, podia ser um pouco mais direto, né? Eu não tive paciência para assistir tudo ao vivo. Não tenho o costume de assistir ao vivo, até porque eu sou meio malandro, né? Eu assisto depois que dá pra você pular as partes chatas, dá pra você pular os intervalos, pular, né, coisa que você não quer ver e tal. Ou também tem um pessoal que faz os resumos muito competentes que vale a pena assistir também. Então, não sei, eu acho que talvez se nas próximas edições eles deram uma enxugadinha aí, quem sabe a gente não volta a assistir ao vivo o evento, né? Dessa vez eu preferi ficar jogando.
Eu tinha Cyberpunk.
Pois é, e essa coisa de ter um videogame novo, né, Marcel? Um PC Master Race.
Ou os dois, né? A gente
ou os dois.
Né?
Pois é.
A gente ser membro... Vou falar pra você que o ser membro da PC Master Race... É uma coisa muito estranha, certo? É uma coisa muito estranha ser membro do PC Master Race, porque você passa mais tempo mexendo nos medidores e ajustando as configurações do seu jogo que jogando, né?
Olha,
que nem a galera que tem o OSSC.
Eu entendo. Exatamente, isso que eu ia falar, eu entendo o que você tá falando. Por exemplo, lá no meu... Você falou do SSC. Lá no meu setup lá embaixo, que eu tenho o setup retrô, né? Que eu faço os videogames antigos lá, né? É o que você falou, cara. Às vezes eu passo mais tempo configurando as coisas, calibrando isso, aquilo, televisão, tal, do que, de fato, jogando, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem. A gente procura tanto a qualidade, a otimização das coisas, que a gente acaba... passando mais tempo, às vezes, configurando. Eu conheço gente que o cara configura, depois que ele termina, ele fica olhando a abertura do jogo, nem joga, tá ligado?
Ele olha a abertura, coloca scanlines, tira 3 fotos e vai dormir.
Vangloriando aquilo, né? Exatamente.
Sim, rapaz, tá.
Mas, Marcel,
vamos falar
o seguinte,
do
cara,
lançamento.
O lançamento, né? O lançamento, você que é um feliz proprietário do PlayStation 5, aí está com ele desde o lançamento. Cara, e aí, o lançamento do PlayStation 5, Marcel, o que nós falamos?
Rapaz, a gente prometeu, antes do lançamento dos aparelhos, que nós falaríamos aqui no Pra Viagem sobre o lançamento desses três, vamos dizer assim, porque o PlayStation 5 com disco sem disco, ele é o mesmo aparelho. Então nós falamos, certo, que após os lançamentos a gente voltaria para conversar com o pessoal. Então tá na hora da gente conversar com o pessoal sobre isso. E eu recomendo a gente começar, Julião, pelo que a gente teve na mão diretamente, que foi o PlayStation 5.
Certo.
Relou nele, né? Então, eu quero começar assim, falando com você assim. Eu quero começar pelo controle. Você não se incomoda.
Vai lá.
Doutor Julião, o senhor provou do DualSense aqui em casa.
Positivo.
Eu falo pra você que depois dos Joy-Cons e o HD Rumble, ele foi a coisa mais legal que eu peguei na mão em anos. Em anos.
Sim, sim, sim. Compreendo. Eu tive a exata sensação de quando eu peguei o DualSense ali na sua casa, que eu fui aí jogar um pouco. Eu tive a sensação de que eles pegaram a coisa do HD Rumble, do Rumble HD do Switch, e aperfeiçoaram e fizeram um negócio um pouco mais avançado ainda. Você tem essa impressão também?
Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa impressão, eu tenho ouvido de muitos amigos nintendistas que não, que são tecnologias muito diferentes e tal, que a Nintendo tem um maior... Até houve uma comparação muito interessante que eu vi na internet, seria assim, a Nintendo... O HD Rumble da Nintendo estaria para uma TV OLED, ou seja, menos brilho, né? Menos poder bruto, mas mais contraste, um ajuste fino melhor, enquanto uhum. o haptic feedback do controle do DualSense estaria mais para uma QLED, né? Menos contraste, né? Menos ajuste fino, mas bem mais poder para você sentir na mão. Ainda assim, caras, eu vou falar para vocês, usar um arco e sentir a corda no dedo, ou sentir o disparo da teia do Homem-Aranha no dedo, você saber exatamente quando soltar para terminar o swing no ar, sem você precisar ficar, sem você se acostumar com o movimento. Você não tá acostumado com o timing, você tá sentindo a resistência nos seus dedos. Você sentir o robozinho andando no Astrobot, plim, 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 plim. Parece que ele tá colocando o pé na palma da sua mão em volta do controle. Rapaz. Sony. Tô impressionado, Sony. Parabéns, Sony.
Mandou bem. Eu também achei que foi bem chique. Eu vou falar pra você, Marcel, que eu nunca fui muito ligado nessa coisa do Rumble. O próprio Rumble HD do Switch legal e tudo, mas não era um negócio que eu ficava assim, nossa, que legal, né? Agora, realmente, o DualSense me pareceu que eles estão um patamar acima, sim. Foi uma coisa...
O senhor sentiu alguma melhoria dele jogando o Demon's Souls?
O Demon's Souls, pra mim, não foi tão impactante essa questão do Rumble, né? Mas o Astro Playroom, cara... Foi sensacional, sensacional. Eu lembro de uma hora que eu tava ali na textura da areia e tal, né? E ele começou a dar aquele stream leak ali meio que pra gente simular aquela coisa da areia e tudo.
A resistência da areia.
E você entende, cara. Tipo assim, é esquisito porque você entende. Ah, tá, isso aqui é a textura da areia, né? Então, tipo... Você fala assim, pô, eu entendi o que vocês estão fazendo aqui. E realmente ficou bacana, sabe? Eu, no Demon's Souls, eu não sei se eu tava muito abobado com o momento de finalmente estar jogando o Demon's Souls Remake, mas eu não prestei muita atenção na coisa do Rumble. Mas no Astro Playroom, pra mim, muito claro, que é uma coisa ali muito, muito bem pensada, e é uma tecnologia, assim, de ponta mesmo, né?
Espetacular.
Eu acho que eles elevaram a outro patamar essa questão do seu controle tremer. Porque o controle tremer a gente tem desde a época do PlayStation 1, né? Sei lá, desde o primeiro DualShock em 98, por aí, que foi lançado primeiro. A gente, então, tremer não é novidade. Desde o Rumble Pack do Nintendo 64, né, Marcel?
Rumble Pack.
Sei lá, Star Fox em 96, a gente já tava jogando Star Fox com Rumble Pack, né? Então, de lá pra cá, muita coisa mudou. E esse DualSense aí realmente me impressionou. Eu, que sou um cara que não dou muita bola pra essa coisa do Rumble, eu fiquei muito impressionado positivamente com o DualSense.
É, somos dois. Eu achei que o DualSense, eu não tava esperando isso. Porque assim, eu tava vidrado na ideia do PlayStation 5, né? E eu vou falar pra você, eu tava muito preocupado e cheguei a cogitar durante o período de silêncio da Sony, considerando que o Jim Ryan era um cara muito contra retrocompatibilidade, né? Ele até uma vez falou assim, recentemente estive num evento de Gran Turismo, e eles tinham um Gran Turismo do... Quer dizer, ele tava num evento da Sony. Na época ele era o responsável pelo PlayStation na Europa.
Eu lembro
disso. Ele tava num evento do Gran Turismo na Europa, e os europeus são loucos por automobilismo. Ele tava num evento do Gran Turismo na Europa, e ele falou assim, e tinha Play 1 e Play 2 com lá, e eu me perguntei, quem joga isso? É pré-histórico, é muito ruim, né? E eu lembro que eu li isso e eu falei, velho, quem é esse idiota? Né?
E esse idiota, imbecil?
Quem é esse imbecil? E esse imbecil agora, anos depois, é o chefe da seção da divisão PlayStation. Então assim, né, esse mundo, existe uma frase que a dona Marlene usa muito, que ela fala assim, nenhuma má ação fica sem recompensa, né, e nenhuma boa ação fica sem punição.
Faz sentido.
Né, então assim, umas horas que você fala assim, rapaz, a gente teve, eu e o Junião, nós tivemos um chefe, o Edson, em comum, e o Edson, ele uma vez virou pra mim, eu tinha feito um trampo árduo com ele, e ele falou pra mim assim, eu chamei você aqui nessa sala pra dizer que esse trampo que você fez foi fora do comum, foi muito além da qualidade esperada. Eu falei assim, muito obrigado, chefe. Aí ele falou assim, você sabe o que vem na direção de alguém que trabalha como você trabalha, né? Eu falei assim, não, chefe. Esperando que ele ia falar uma promoção ou algo assim, ele falou, mais trabalho.
É, pois é.
Eu falei assim, tá bom. Deixa eu ver. Então, eu tava entretido com a ideia de como eles iam trabalhar a retrocompatibilidade. Eu tava entretido com a ideia de jogos que iam vir pro lançamento. E de repente, pam, o controle me estapeou na cara. Então, primeiro
ponto positivo. Realmente o controle foi uma grata surpresa. Agora, antes de falar dos jogos, Marcel, do PlayStation 5, eu queria falar sobre uma coisa aqui, a questão da quantidade de unidades que o videogame vendeu. Porque você obviamente não está acompanhando tão atentamente a isso como eu, porque você já tem o seu console, você está tranquilo. Eu tenho procurado e tenho visto a questão da disponibilidade dos jogos e tudo mais, né? Do videogame console. Em si, do console, né? E assim, cara, basicamente não tem. Não tem. Se você tiver o dinheiro pra comprar agora à vista, não tem PlayStation 5. Eu cheguei a ver umas notícias até esquisitas aí, né? De operações na Europa, de pessoal que tava assaltando os caminhões de PlayStation 5 em movimento. Sabe aquelas coisas de filme do Missão Impossível? Que os caras emparelham no caminhão e abrem o caminhão, tipo, em movimento e começa a roubar a carga de dentro. Eu não sei até que ponto isso é lorota, né? Se é contos da internet.
Não é lorota. Não é lorota. Na Europa houve assaltos mesmo, caminhões em movimento, houve roubo de carga. Nos Estados Unidos houve tentativas de desvio de carga. Na Europa houve um grupo que comprou uma enorme quantidade da Games. E eles estavam na internet se vangloriando de que, nossa, nós conseguimos sei lá quantas dezenas de unidades de PlayStation 5, mas aí houve um problema no banco de dados da Games, que é a maior loja da Grã-Bretanha de videogame, que é tipo a GameStop deles lá, e aí cancelou as vendas desses caras, e aí eles perderam algumas dezenas de unidades, que eles são escalpeladores, eles iam revender, e isso foi bom. Mas tá tendo. Quem tem unidades nesse momento são os calculadores.
Exato.
Vendendo a um preço aí. Eu vi aqui no Brasil, no programinha amarelo, a R$9.500.
Não, eu vi um anúncio por 8 e um anúncio por 14.
Né? Então,
eu vi um por 14.
ridículo, completamente absurdo. É, mas o cara compra e o cara põe. E se o cara não tem pressa de vender...
Então, aí é aquela coisa. A gente tava conversando, foi uma polêmica o valor do videogame. Qual o preço que ele chegou aqui no Brasil, né? Um valor super salgado. A priori tinha chegado por R$5.000, depois baixou um pouco, diminuiu uma alíquota de imposto, baixou um pouquinho, daí tem um desconto de quem paga à vista e não sei o que, tal, tal, tal. Mas o que acontece é que o videogame está totalmente esgotado, não há aonde você consiga comprar um PlayStation 5, pelo menos aqui no Brasil não tenho visto, nem online, nem em lojas físicas. O negócio tá complexo. Aí eu fico me perguntando, será que vendeu mais do que pãozinho quente e batatinha frita? Ou tivemos um estoque bem reduzido também por conta dessa questão da pandemia mundial aí? O que tá rolando nesse aspecto?
Os dois. Nós tivemos uma produção muito aquém do esperado pela Sony. Muito aquém do esperado, certo? Some com isso uma procura muito acima do que eles estavam esperando. Segundo a VidCharts, certo? A Sony vendeu no dia 12 do 11, só no dia 12 do 11, ela vendeu 2,1 milhões de aparelhos.
Certo.
O que é mais do que a Microsoft vendeu até agora do Series X e Series S. Né? A Sony vendeu no primeiro dia. Depois disso, ela teve no lançamento do dia 19 do 11 do restante do mundo. Então, as estatísticas mais conservadoras que eu vi, Junior, são de que ela vendeu 3,5 milhões de unidades. Lembrando que as fábricas estavam trabalhando a 25% ou 50% de sua capacidade, e que nós estamos no meio de uma pandemia que dificulta não só a entrada de insumos para a fabricação, mas a saída do produto fabricado também, e a logística de entrega para a loja final.
Sim.
Tipo assim, é um número completamente fora do normal. Né? A Sony vendeu em 12 horas o que o PlayStation 4 vendeu em 12 semanas.
É, amiguinho. O negócio tá violento, né? Realmente.
Então, assim, juntou a fome com a vontade de comer. Eu tinha pouca produção. Por mais que a Sony tentou bombar a produção, ela teve pouca produção. E somou isso com uma busca aí dos jogadores. Foi um negócio que eu tenho certeza pegou a Sony aí completamente de despreparada. E tem um detalhe interessante. A gente ouvia muito antes do aparelho chegar ao mercado. Nós mesmos temíamos isso, eu e você.
Sim, sim.
Que
sim.
A Sony forçasse a sua mão a ir pro digital. Que ela produzisse muito mais do digital do que da versão com o disco. As estatísticas que nós temos da VidCharts, da Interbrain, certo? E de vendas da GameStop são muito próximas. E elas falam que é de 73% a 75% dos clientes estão comprando a unidade com disco. E não a
Marcel,
unidade sem disco.
Eu vou falar um negócio pra você. Eu achei que ninguém ia comprar o videogame, ou quase ninguém, por causa do preço. Absurdo, ao meu ver, né? Agora, todo mundo comprou. Incrível, todo mundo comprou. Eu conheço umas 10 pessoas, no mínimo, assim, pra pensar rápido, que comprou o PlayStation 5, e nenhuma delas que eu conheço comprou a versão digital. Todo mundo pegou a versão com drive de disco dentro, certo? Então, a julgar pelo meu mundinho, pela minha bolha, pelo meu círculo social, ou pelo, né, entre a gente aqui, o que tá bombando mesmo é o videogame com drive. Mas é bem verdade, a gente precisa dizer isso, que não se acha também a versão digital, ou seja, tá esgotado. Tá tudo esgotado, cara.
Tá tudo esgotado. Tá naquela situação assim. Tu quer? Ah, eu quero. Ó, talvez eu receba 3 na GameStop, liga pros clientes e fala, ó, vou receber 3 videogames. Mas eu vou receber 3 da versão sem disco. Tu quer? Quero. O cara pega, porque o cara tá desesperado pra pegar. Mas, e também acho que entra o lojista aí no meio, né? Como é que eu convenço a GameStop a vender a versão sem drive?
Exato.
Porque ela não vai vender jogo depois.
É. Né?
A Microsoft conseguiu fazer o pulo do gato de convencer ela, porque todas as vendas digitais que a GameStop fizer, todas as vendas digitais feitas num console vendido na GameStop, que não tenha drive, ainda assim 1% vai pra GameStop. Mas a Sony, o cara tem zero incentivo em te vender a versão sem disco.
Exatamente, exatamente. Então a versão com drive aí é a versão que tá o pessoal tá preferindo aí, né? Eu, obviamente, vou comprar a versão com drive. O Marcel já tem a versão com drive, né? Então, eu acho que foi uma surpresa, mas também não... A gente consegue entender o porquê disso, né?
Da
não
onde é um tá negócio vindo, né?
Inexplicado, né? É, exatamente.
Tá
então,
vindo isso.
Mais ou menos 75% dos consoles vendidos tem o drive de Blu-ray, né?
E falando em drives de Blu-ray, o que o senhor achou dos jogos?
É, os jogos, né? Vamos falar dos jogos. Ah, então, cara, eu não tive a chance de testar muita coisa como você, assim, né? É, a gente sabe que... até parece que a gente tá dando voltas aqui, né? Andando em círculos. Mas a gente sempre fala isso, e é uma realidade. O videogame que tem os jogos mais atrativos ali, exclusivos... Na arrancada ele já tem uma certa vantagem com relação ao concorrente. Então assim, no meu caso não é segredo pra ninguém que eu estava super a fim de jogar o Demon's Souls, né? O Demon's Souls foi o que eu tive contato assim, mas o que eu tive mais horas de jogo, né? A gente jogou aquele dia que eu fui na sua casa, eu joguei o Astro Playroom e joguei o Demon's Souls, e joguei também um pouquinho do jogo do Homem-Aranha, o normal, o básico, mas rodando no PlayStation 5, né? Então, cara, assim, pra mim, o que eu vi, o pouco que eu vi, muito satisfeito, extremamente satisfeito, né? Eu acho que um PlayStation 5 já é um console que vale muito a pena você ter. É, em breve, eu acho que o Xbox também vai chegar lá, a gente vai falar do Xbox já, né? Mas eu acho que hoje o PlayStation 5 já tem jogos que te atraem ali, né? Que atraem muita gente, muito público, para poder comprar o console. Jogos que você só joga nele, né? Então, ao meu ver, o PlayStation 5 ainda é o videogame que vai fazer comprar primeiro do que o Xbox.
É, eu achei que a arrancada do PlayStation 5 foi muito boa. Eu achei que Spider-Man Remastered mais Miles Morales foi bom, Demon's Souls foi bom, Bugsnax foi legalzinho, não é um jogo imperdível, mas de graça tem injeção na testa.
Você jogou o Bugsnax?
Não, ainda não.
Você conseguiu instalar ele?
Eu instalei, tá aqui instaladinho.
Uh-huh.
It's Bugsnax, eu gosto da musiquinha, It's Bugsnax. Certo. Eu assisti vários trailers, vi dois reviews dele, parece bonitinho. Mas assim, ou eu jogava Bugsnax, ou eu jogava The Last of Us 2.
Não, eu entendo.
Eu falei assim,
entendo.
The Last of Us 2. Não tem uhum. conversa. Mas essa questão de o jogo rodar melhor, por exemplo, em termos de retrocompatibilidade, ela me ferra às vezes essas coisas de tempo, porque eu instalei God of War pra mostrar pros nossos inscritos como rodava, e terminei o jogo. Fui jogando e terminei o jogo. Sabe?
É.
Porque é um uhum. puta jogo bacana. E agora ele tá rodando sem uma... Nossa, não tem uma queda de frame rate.
Uhum.
Ele roda liso. Instalei Shadow of Colossus. Quando vi, tinha matado o terceiro Colosso. Assim, para! Para! Você tem mais coisa pra fazer. Né? Então, assim...
É.
Tantos jogos que vieram naquela PlayStation Plus Collection, que é uma excelente amostra do universo do Play 4, rodando maravilhosamente bem, quanto os jogos presentes no lançamento dele, eu achei que foram muito bons. Foram escolhas boas para ajudar o aparelho a dar aquela arrancada. Certo? E o fato
certo.
De que, embora a Sony não tenha conversado com a gente originalmente, durante muitos meses, sobre como a retrocompatibilidade funcionaria. O fato que na hora que o videogame estava lá para sair, muitos jogos estão funcionando melhor no modo de retrocompatibilidade. que eles funcionavam no PlayStation Pro, também foi outra surpresa muito grata. Certo? Você vê você vê, por exemplo, você jogar um determinado jogo, que ele tá com todas as coisas do modo cinemático, ele tá rodando em 4K, com todos os efeitos de partícula e tudo mais, mas com a velocidade do modo performance. Assim,
poxa. Caramba, hein?
Né? Poxa. Você vê assim, é claro, é um jogo que são jogos que a gente já tinha jogado, alguns deles. Mas é sempre bacana você voltar a ele e ver ele funcionando no máximo que ele consegue chegar.
Sim, com certeza. E tem alguns jogos que eu vou fazer questão de rejogar no PlayStation 5. Bloodborne é um deles que com certeza eu vou revisitar, né? Agora tenho fé que rodando em 60 frames por segundo. Né?
Ainda não tá. Ainda tá travado no 30. O pessoal que testou disse que ainda tá travadinho no 30. Mas
estamos esperando
um patch.
É, existe uma chance de vir um patch aí, né?
Estamos esperando.
A gente tá aguardando esse patch desde o PlayStation 4 Pro, não veio. Agora com o PlayStation 5 tem que vir, né?
E o que, que você achou do design do aparelho, Junior?
Ah, Marcel, a gente já conversou sobre isso, né? Ah, cara, assim, eu não me importo muito com isso. Eu acho que eu fiquei um pouco mais incomodado, não com o desenho, mas sim com o tamanho dele, né? Mas ele é um tamanho desproporcional para um tamanho de videogame. Então, eu teria dificuldades em colocar ele aqui na minha estante por conta do tamanho, né? Mas é só isso, né? A questão estética mesmo... eu não sou muito ligado a isso.
Eu achei ele bonito. Não, ele não parece tenho, uma construção
não
um
problema.
Do Niemeyer. Eu achei que ele parece uma construção
parece o quê?
Do Niemeyer.
pode
parece
ser uma
construção, do Niemeyer.
Uma construção arquitetônica aí, né, de um mestre da arquitetura, né? Pode ser. Mas eu não sei, cara. Eu achei ele esquisitinho, assim, mas também nada contra. Não sou um cara ligado a essa parte estética, né? Pra mim, acho que é mais a questão do tamanho por conta de logística e de armazenamento. Só isso, né? Eu imagino que vai em breve, vai sair a versão Slim e provavelmente, já falei isso, eu vou trocar o meu pra uma versão aí mais compacta, aí, uma revisão melhor, né? Vamos dizer assim.
Eu acho que o Slim vai ser só uma ventoinha gigante, assim. O videogame vai ser inteiro construído nas paredes da ventoinha, sabe? Ele vai ser só um ventiladorzão.
É, pode ser.
Assim.
Vamos ver o que nos reserva.
Eles vão tirar
sobre isso.
Todas as partes necessárias do PlayStation 5, ele é só uma ventoinha.
O senhor quer falar mais alguma coisa acerca do Play 5 ou podemos passar por Xbox aqui?
Eu quero falar uma coisa assim, eu quero dizer o seguinte, eu achei que o lançamento da Sony foi desorganizado. Eu achei que ela bebeu muito no desespero da compra. Se fosse uma marca menos importante, ela não teria conseguido movimentar essas unidades no desespero. Mas, não obstante o desespero, a loucura, as poucas unidades, quem recebeu o aparelho ficou contente com ele. Então eu diria que... E o número de problemas no aparelho, de aparelhos que efetivamente tiveram problemas, foi muito pequeno. Então eu diria que esse lançamento foi 8 em 10.
É um bom lançamento, 8/10 é um bom lançamento. Eu acho que todo mundo ficou muito contente, menos as pessoas que tiveram problemas no aparelho, que teve muitos aparelhos que tiveram problemas. Aquelas pessoas que resgataram muitos códigos de PlayStation Essentials lá pro... Como é que é o nome daquilo? PlayStation Collection?
PlayStation Plus Collection,
é isso, né? Plus Collection. Teve gente que resgatou tanta Plus Collection pros amiguinhos que acabou sendo banido da PlayStation Network, né? O cara foi... Tipo assim, teve a conta encerrada. Falei, não, você não vai... O seu PlayStation não vai mais acessar a PlayStation Network. Tirando esses caras, eu acho que tá todo mundo... muito feliz e muito contente com o seu PlayStation 5.
E agora, então, vamos para o lançamento do Series X. O Series X teve um lançamento
Series
muito
X.
mais organizado. Né? A Microsoft ainda teve problemas de faltas de unidades. Ela teve... O Series X rapidamente sumiu de todos os lugares. Ainda não voltou. Se você tentar achar um Series X hoje, só vai achar na mão dos calculadores.
É, não tem.
Mas a Microsoft fez de uma forma muito mais calma e avisada que a Sony. Fez de uma forma muito mais tranquila. E eu acho, e assim, eu dou os parabéns pra eles, no sentido de que eles entregaram controles meses antes do lançamento do aparelho. Parabéns, Microsoft.
É. Legal, legal.
Mas, Julião, eu quero fazer uma pergunta que eu já quero tacar fogo no parquinho já começando.
Existe, então vai, meu querido.
Existe um mito.
É.
Você vai confirmar ou negar? De que não tem nada pra jogar, não tem um único jogo novo pra se jogar no Series X. Verdade ou não?
É, então, né? Eu não sou a pessoa mais apropriada pra responder essa pergunta, porque eu não tenho, né, o Series. Acho que alguém aí que tem, né? Infelizmente nem eu nem você temos, vai poder responder essa pergunta melhor. Mas eu tenho essa exata sensação, Marcel. Cada vez que eu vejo... que escuto alguém falar assim, não, comprei o Series alguma coisa, eu penso, o que que esse cara tá jogando? Sabe, o que que ele tá jogando que eu não posso jogar no meu One Xbox X. One? Entendeu? Não tem algum jogo? Não tem, tem.
Não,
tô perguntando, sinceramente, honestamente eu tô perguntando.
No momento não tem.
Não tem. Então assim, eu acho que as pessoas que começaram a geração com o Xbox, são aquelas pessoas que estão 100% positivamente certas de que não vão mudar de ecossistema e que provavelmente vão adquirir um console da Sony no futuro para jogar um ou outro exclusivo que o apeteça, ou nem isso, né? O cara que está indeciso, ele dificilmente ele vai pro Xbox nesse momento. Vale dizer, Marcel, que eu acho ainda que o Xbox é muito mais negócio do que o PlayStation 5 por conta do Game Pass. Mas eu acho também que vamos esperar os jogos saírem daqui. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Os 18 meses, né? Daqui um ano e meio a gente vai ter uma noção um pouco melhor disso. Então eu acredito que a longo prazo o Xbox ele é mais negócio. Mas nesse momento de lançamento, de começo da geração, em questão de jogos, não tem por que estar no videogame da Microsoft, ao meu ver. Principalmente aqueles que já têm o Xbox One. Seja o Fat, seja o S ou o X. Isso é uma coisa minha. Então, as pessoas que compraram o Series nesse momento são pessoas que estão muito, muito bem resolvidas e muito bem decididas de que vão continuar tendo a sua plataforma de videogame primária, vamos dizer assim, no ecossistema da Microsoft.
Fantástico, eu concordo com você em gênero, número e grau. Tenho três amigos que são profundamente arraigados no sistema da Microsoft, os três procuram desesperadamente o Xbox Series X, eles não imaginavam que no preço que ele está chegando ele ia dar sold out.
Eu também não imaginei isso não. Eu não, sabe aquela coisa? Eu não enxerguei isso vindo na minha direção. Eu não imaginei que ia dar sold out, que ia esgotar tão rapidamente como foi, por conta dos preços que, né, a gente já sabe, estão lá nas alturas, né? Tudo bem, se você for comprar o Series S, você pode até comprar um videogame abaixo dos 3 mil. Mas, tirando isso, você vai lá gastar seus 4 mil e bastantinhos reais, né? Que é dinheiro pra caramba.
Surpreendeu até mesmo a Microsoft essas vendas, né? A Microsoft, assim como a Sony, ela é... Diferente da Sony, a Microsoft começou a produzir mais tarde. Ela estava esperando uma certificação e uma determinada peça, né? Mas ela estava esperando uma determinada tecnologia, uma determinada peça dela. Então, ela começou a produção mais tarde. Então ela não colocou tantas unidades quanto ela gostaria no mercado, mas ainda assim ela foi positivamente surpreendida pelos números de vendas dela. Até o dia 26/11/2020, né, a gente tinha, segundo a Microsoft, por volta de 1,1 milhões de unidades vendidas, embora a Interbrand dizia que para 26/11/2020 a gente tinha 1,4 milhões de unidades vendidas. Com os novos lotes chegaram ao mercado, eu acho que hoje, 14/12, nós podemos considerar 1,7 milhões de unidades vendidas. Uhum. A Microsoft passou pra gente que o rateio, né, o ratio, como eles dizem em inglês, estava 60/40 para o X. Isso dá por volta de 1,02 milhões de unidades do X para 680 mil unidades do S.
Isso, você arredonda. Esses 1,7 milhões, você pega 1 milhão para o X e 0,7, né, que seriam 700 mil unidades para o S. Então, isso, mais ou menos nessa proporção. A cada... não sei, eu só tô ruim para fazer isso, mas enfim, um milhão de aparelhos pro X e 700 mil pro S.
Seria, né? Basicamente, a cada 10 unidades, 6 são X e 4
são 6 ou 7 são... por aí, isso. 60/40, né?
60/40. Então, 6 são X, 4 são S. Né? Nenhuma surpresa aí. Muita gente pegou a máquina mais poderosa na expectativa de tentar se proteger, ficar a geração inteira com uma máquina só, né? Muita gente, eu entre elas, não enxerga um Series X.
Não, também acho que não.
Né? Então, assim, não enxerga uma troca de hardware. Então, quem pegou o Series X fez um investimento mesmo para ficar, atravessar a geração com esse investimento. Mas concordo com o Junião que nesse momento a pouca coisa lá é... a pouca coisa nova. Mas você vai ter uma oferta interessante para os jogos antigos. Os jogos antigos vão rodar com HDR automático, vão rodar com melhorias de resolução enormes em alguns casos, melhorias de performance enormes. E agora eu faço uma pergunta para o senhor, Dr. Junião, que é um colecionador de videogame. A ideia de você jogar um jogo do Xbox clássico ou do Xbox 360, certo? Com HDR aplicado neles e melhor performance do que eles tinham naquela época, certo? Por exemplo, pegar um jogo como, por exemplo, Hello and welcome to Crazy Taxi! Crazy Taxi 3 do Xbox clássico. Crazy Taxi 3 rodando com HDR automático a 1080p. Ao invés do 480p, certo? A 60 frames por segundo, lhe apetece como um colecionador de videogame?
Eu acho que talvez essa pergunta deveria ser feita pro jogador de videogame, não pro colecionador. Eu tô tentando responder na ótica de colecionador, mas eu não tô entendendo muito bem aonde que o senhor tá...
No sentido seguinte...
Talvez por valorizar as coisas que estão na prateleira,
é
isso?
Não, assim, faz diferença pra você... Um cara que tem um Xbox clássico, que teve a experiência desse jogo lá no Xbox clássico, lhe apetece ter a experiência dele melhorada num hardware novo?
Sim, pra responder objetivamente e de forma sucinta, sim. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre pensa nisso, e não só nos jogos super pré-históricos, né? Por exemplo, os jogos do Xbox clássico, mas os jogos que rodavam no Xbox One. Eu já fico animado quando tem uma etiqueta escrita no jogo assim, otimizado para o X, né? Eu já vi isso em vários jogos, às vezes na tela de abertura do jogo, eu já fico empolgado. Então, quando você tem um jogo que você está rodando numa máquina um pouco melhor ou muito melhor, e você está tirando proveito disso para ter uma experiência daquele mesmo jogo de uma forma melhor, eu acho que é sempre válida. E sim, me apetece. Claro, agora se você perguntar, você vai rejogar todos os jogos que você jogou? Óbvio que não.
Não, ninguém
tem tempo. Só por conta da performance? Não dá, é impossível. Mas um outro jogo, Marcel, eu tô até hoje, uma hora eu vou pegar pra fazer isso, mas eu ainda não fiz. Eu tô até hoje pra pegar o meu disco do Xbox 360, o Ninja Gaiden 2, que eu tenho, que foi um dos primeiros jogos do 360 que eu comprei, um baita de um jogo Ninja Gaiden 2, e eu tô pra colocar ele no meu Xbox One X, porque eu sei que ele tem melhorias baseadas nele, né? Eu queria muito, eu tô muito curioso pra ver esse jogo. Eu ainda não fiz, porque eu tenho que nessa bagunça aqui que tá a minha casa procurar aí onde é que tá o disco e tal, mas uma hora eu vou fazer isso. Por quê? Porque eu tenho curiosidade e eu acho que vai enriquecer a questão da jogatina. Então, sim, me apetece. Alguns jogos eu tenho curiosidade para saber como é que ficaram, Até alguns até pretendo jogar, talvez não zerar, jogar, mas jogar uma boa parte e tal, curtir o jogo. Então eu acho que isso sempre é uma coisa positiva. E sim, me agrada e com certeza farei uso dessa coisa assim que eu tiver uma maquininha dessa em minhas mãos. Com certeza farei.
Agora vem a bomba. Mas você não compraria um aparelho pelo HDR automático, alta resolução e jogos retrô? Compraria?
Só por conta disso, não.
Tem que haver jogos modernos para te trazer também.
Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa coisa é um bônus, né? Ela não é a função, a feature principal do videogame, né? Ela é como uma é aquela pimentinha que vai por cima do seu cachorro-quente, né? Do seu salgadinho.
É, o senhor é casado com a Larissa, que é uma...
É aquele pimenta. Molho de alho que você põe assim em cima da coxinha.
Ah,
né?
Rapaz,
aquela...
molho de alho.
É, aquele molho barbecue que vai em cima daquela costela de porco, né? Bem assada na grelha ali e tal.
Sensacional.
Enfim.
Você, agora
é
eu tô
isso.
Com fome, eu fiquei até com fome agora. Rapaz, eu fiquei até com fome agora. Comi um salpicão agora, pô. Fiquei até com fome. Então, maravilha. Falando um pouco do S, aproveitando, porque não dá pra distanciar muito o lançamento dos dois, porque eles saíram no mesmo dia, né? E são essencialmente o mesmo aparelho, só que um é bem mais poderoso que o outro. Falando um pouquinho do X, cara, na minha modesta opinião, o X é um golpe de mestre da Microsoft em democratizar ainda mais. Eu diria que ele é o companheiro perfeito do Game Pass. O Game Pass vem para democratizar o jogo. Mais pessoas Isso. jogando videogame, mais pessoas jogando de forma mais barata. E o S é a forma mais barata de adquirir o uso da forma mais barata de jogar videogame.
Exato. E você pergunta assim, vale a pena adquirir um aparelho mais simples? Cara, se você tem uma TV que é Full HD, que faz 1080p, e você não tem a pretensão de trocar essa TV nos próximos 3, 4 anos, o S é o videogame pra você, queridão. E óbvio, né? Você que também não faz questão de ter os jogos na prateleira, porque o S, ele é um videogame digital, né? Então, se você é um cara que tem uma TV Full HD, se você é um cara que não faz questão dos jogos na prateleira, tem muita gente que já se rendeu aos jogos digitais, que eles são incrivelmente práticos, né? Tem muitas vantagens em relação à mídia física. Então, o cara que já tá com essa mentalidade, o videogame para ele é o S. Não faz sentido ele comprar o X, ele tem que comprar o S. Principalmente se esse cara for, como a gente, um criador de conteúdo, que o cara tem toda uma estrutura para criar conteúdo em Full HD. O cara não vai fazer live em 4K, o cara não vai fazer live, não vai fazer vídeo em 4K, o cara não tem máquina para renderizar um vídeo em 4K, o cara não tem uma estrutura para isso. O videogame pra ele é o Series S, cara. E ponto final. Agora, o tamanho do HD vai ser um problema, Marcel?
Cara, eu acho que vai.
Depende de cada um. Pra mim vai, pra você vai, com certeza. Agora, o que eu acho que a galera vai fazer, como tem feito já na geração que agora é a passada, né? Me sinto até velho falando isso. O que os caras vão fazer? Os caras vão encher de HD externo e pendrive nos USB que o videogame tem. E
ah,
vamos expandir isso aí, entendeu?
Você não consegue fazer uso dos jogos modernos, dos novos jogos.
Sim, exatamente.
Nos discos externos.
Mas a vantagem do Xbox é você jogar jogos de todos os Xbox. Então todos os jogos de todos os Xbox você deixa no seu HD comum externo. E aí você só deixa o seu HD, o SSD Ultra Pica das Galáxias lá que tem no videogame, pra rodar os jogos que vai precisar dele, que são os jogos modernos, né?
Sim.
Agora, quantos gigabytes tá ficando livre pro usuário no Series S depois que você atualiza o videogame?
Cara, se eu não tô errado, por volta de 360 gigas.
360 gigas é muito pouco. Gigas é muito pouco, cara.
Eu não sei
o cara vai ter que rebolar aí, vai ter que fazer um...
uma coisa assim.
É, se for 300 e... enfim, né?
Porque, veja, vamos tirar essa dúvida.
É problema. A gente tá acostumado com esses videogames.
Doutor, 364 GB.
Videogames 364. Tá. A gente tá mal acostumado com esses videogames da geração passada. Principalmente os videogames mais modernos, né? A segunda versão, que é o Pro e o X. A gente tá acostumado a receber 1 TB de espaço nesses videogames, né? Que eu já acho pouco. Você imagina 360 GB? É muito pouco. O cara vai instalar... O cara instalar o Forza, o Gears e o Halo, acabou o HD. Oi?
Se ele instalar 2 COD, acabou.
É, ou 2 COD. Se o cara instalou o Gears, o Forza e o Halo, acabou. Foi pro saco o HD do cara. Acabou, já era, não tem mais nada. Então o pessoal vai fazer esse jogo de cintura aí, vai ter que deixar poucos jogos instalados, e aí botar HD externo pra botar tudo que for jogo do Xbox One pra baixo, botar nessas mídias de armazenamento externo aí, né, que isso daí funciona muito bem no Xbox One, e imagino que vai funcionar muito bem também no Series, né. Essa coisa da Microsoft sempre teve uma vantagem em relação ao PlayStation no quesito... entupir de armazenamento externo, né? HD externo, pendrive, essas coisas.
Facilidades do HD do armazenamento externo, né?
Com certeza. Exatamente.
Ela tem enormes facilidades nisso. Uma pergunta que eu queria fazer pra você. Você acha que a ausência de Halo pesou muito no lançamento da Microsoft?
Pesou muito. Incrivelmente. Porque o Halo, ele é o carro-chefe do Xbox, ele tem sido assim desde o primeiro Xbox. Entendeu? Não há o que discutir. Quando você pensa em Xbox, você pensa em Halo.
Concordo contigo.
É o Halo, entendeu? É óbvio que se tivesse um jogo extremamente incrível e super lapidado, como por exemplo nós tivemos a lenda de Zelda Breath of the Wild em 17, quando teve o lançamento do Switch, porque você pode comparar, Marcel, o Halo é como se fosse o Zelda da Microsoft. É o jogo que você olha assim, não, é Microsoft, tem que ter o Halo, entendeu? É o Halo.
Sim.
Você olha pra Nintendo, é o Mario, é o Zelda, entendeu? Eu faço essa comparação. Então é óbvio, pra mim é muito claro que a ausência do Halo aí rodando aí 100% lapidado, otimizado, funcionando redondinho. Se ele tivesse pronto agora pro lançamento do videogame, eu acho que teria ainda... teria criado bem mais problemas aí, eu acho que pra concorrente, ao meu ver.
Eu acho que ele teria movido mais unidades. No entanto, como a gente viu o Sold Out, eu não sei quantas mais unidades ele venderia, porque não tem mais videogame.
Não tem mais videogame. Mas você pode ter certeza que mais gente ia querer comprar e mais gente ia ficar na fila da pré-order pra segunda leva que vai vir. Isso aí você pode ter certeza. É que a gente tá vivendo um gap agora no momento que não tem mais unidades pra você... Exatamente, pra você medir essa coisa da... Até quando, né, faltou um Halo e tal, né? A gente não tem como medir isso agora, isso é uma coisa que a gente tá especulando aqui, fazendo baseado no que a gente conhece de videogame, né, até essa altura. É óbvio que não dá pra saber isso com certeza por conta disso, tá tudo esgotado. Então, tipo, não faz diferença, se tem Halo ou se não tem Halo, já vendeu tudo que tinha que vender, né? Mas eu tenho a impressão que se tivesse o Halo, eu acho que mais gente ia estar disposta a comprar, independente... da quantidade de aparelhos que ia ter disponível no lançamento.
No fundo, Julião, não importa qual videogame você escolheu para pegar, esses lançamentos foram espetaculares do ponto de vista dos números. As empresas estão muito bem com esses números. Não são números de envergonhar ninguém. São números que a Nintendo da época do Nintendo 64, que a Sony da época do Play 1, ela falaria assim... Maluco, o que, que é isso? Alguém viu a chapa do caminhão que me atropelou? Né? E são números absurdos. E são máquinas absurdas. São máquinas que não importa a
Marcelo.
Máquina que você pegou, você tá bem atendido.
Cara, se a gente tá falando de 3,5 milhões de PlayStation 5 e a gente tá falando de quase 2 milhões de Xbox... É videogame que não acaba mais, cara.
É muito videogame.
E esgotou, cara, entendeu? Então, assim, tem um público insano, assim, super faminto por consumir esses jogos novos aí. Com certeza, quem pôde, quem teve bala na agulha, garantiu o seu, né, Marcel? Porque tá todo mundo querendo comprar e não tem.
E assim, é, podemos então bater o martelo que foi um lançamento sensacional, não importa o aparelho que você escolheu.
Um lançamento sensacional, sem precedentes, porque não tivemos um lançamento de nada, né, em meio a uma crise sanitária mundial como essa, que atrapalhou, obviamente, atrapalhou tudo. Atrapalhou o mundo inteiro em todos os setores. Com certeza atrapalhou essa questão da que a gente acabou de comentar, da, do lançamento dos consoles, por conta de logística de tudo, né, que envolve isso. Então, até mesmo por esse, né, olhando por esse lado, eu acho que sim, foi um... A nova geração chegou na voadora com os dois pés no peito já arregaçando.
Já chegou arrebentando, assim, enfiando rebentando. Pela boca.
Exatamente.
E eu acho que a gente fica por aqui, Dr. Junhão. A gente vai... A gente falou sobre o lançamento, a gente falou sobre a Game Awards... É hora, sim, da gente convidar todo mundo para, ó, pessoal, se vocês não ouviram ainda, já teve um Crônicas esse mês do DS. Dizem que tá vindo uma coisa super especial pro fim do ano. Não sei se é verdade, mas ouvi falar.
Ouvi uma história, hein? Ouvi uma conversa, hein?
Né? É, e parece também, né, Junião, que tem uns papos sérios aí sobre o futuro da Microsoft, o futuro da Sony também vindo.
Ah, o papo sério, ele vem assim, no, numa velocidade assim, muito incrível, muito acima de que qualquer ser humano a olho nu consegue enxergar. Então, eu acho que papo sério sobre todos os mistérios do universo virão em breve.
Até um dia.
Sim.
Um dia nós vamos estar no papo sério discutindo por que que a espada bastarda é mais melhor de boa que a espada longa.
Então, é mais um dos assuntos aí que pode pintar no Papo Sério. Papo Sério não falha, né, Marcelo? Papo Sério é...
Papo Sério está vindo.
Tá vindo, sempre tá vindo.
Eu posso
e
não
a
dormir,
galera,
eu posso não comer.
A galera fica louca, cara, esperando o Papo Sério.
Mas sem Papo Sério vocês não ficam. Então, pessoal, a gente convida vocês a conhecer o restante do material disponível aí no Mini. E nós vamos ficando por aqui, né, Dr. Junhão?
É isso aí, Marcel. Agradecendo todo mundo que escutou mais um episódio do Pra Viagem. Se os meus cálculos estiverem corretos, esse episódio vai ter aí por volta de 2 horas, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Lembrando que você que escutou ou assistiu no YouTube, você viu também um gameplay de um jogo que pode ser jogado on the go pra viagem. E você que simplesmente escutou nas plataformas de podcast aí, muito obrigado. Se não conhece o canal do Minicast no YouTube, dá uma olhadinha, minicast.org, para muito mais conteúdo sobre videogame e tem coisa pra chuchu. No mais, a gente fica por aqui com mais esse episódio do Pra Viagem e desejamos a todos aí boas festas, bom fim de ano, né? Bom Natal pra todo mundo, né? E falar em Natal, como o Marcel já falou, eu escutei uma conversa aí que teremos novidades em breve aqui no Minicast. Marcel, meu querido, muito obrigado. Até a próxima. Valeu.
Valeu, Mestre Junião. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.